Olá, ouvintes, esta é a emissão da Voz da América, uma emissão especial em português para a África. Estamos aqui para apresentar a grande final do basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol. Frente a frente vamos ter o Petro de Luanda e o Monastir da Tunísia. Monastir que eliminou nas meias finais o antigo campeão, o Zamalek do Egito, enquanto o Petro eliminou nas meias finais o FAP, as Forças Armadas e da Polícia dos Camarões. Essa final vai começar dentro de aproximadamente 20 minutos. Nós vamos ter connosco, como de costume, o Joaquim Clemente, que nos vai fazer, portanto, o relato do jogo jogada a jogada, e eu vou estar aqui para acompanhar, portanto, o jogo e também para tecer com ele alguns comentários à partida. Isso dentro de momentos. Continuo connosco com a Voz da América, mas eu queria alertar já que temos também uma entrevista a apresentar muito em breve com o treinador do Petro Atlético, o brasileiro José Neto, que foi consagrado ontem o melhor treinador do torneio. Portanto, continuo connosco, continuo com a Voz da América. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos num programa especial. Vamos fazer a cobertura da final do jogo entre o Petro de Luanda e o Monastir da Tunísia. Final da segunda liga de basquetebol africano, o BAL, que está a decorrer, esta fase final, a decorrer, portanto, em Kigali, no Ruanda. As equipas já estão em campo a fazerem aquecimentos. Ontem, o treinador do Petro, José Neto, foi galardoado com o prémio de melhor treinador desta época do BAL. Nós falámos com José Neto e começámos, o nosso repórter em Kigali, começou por perguntar como é que ele se sentia sobre este galardão de melhor treinador do torneio.
Significa muito. Primeiro porque é um ano especial para mim, porque esse ano completo 30 anos como treinador de basquete. Então, isso para mim é um prêmio poder estar aqui em África, representando o meu país. E, além disso, também poder representar um país tão especial como é a Angola no basquete. É o país mais vitorioso do continente. Então, isso para mim é muito importante. Além disso, acho que esse troféu representa muito o trabalho. Acho que tudo que nós conquistamos, acho que o representante do trabalho acaba sendo o treinador, mas treinador nada consegue sem a execução dos jogadores. Então acho que esse troféu é muito mais dos jogadores que conseguiram executar aquilo que a gente planifica para eles. E é claro do clube, toda a confiança do clube, da diretoria do clube, que confiou no meu trabalho para que eu pudesse estar aqui hoje.
A Voz da América perguntou depois a José Neto qual a importância do facto do Petro estar este ano na final.
Muito importante também, acredito que é um avanço. A época passada nós ficamos em terceiro e hoje conseguimos conquistar, dar um passo mais, está disputando a final. E acredito que com condições de poder bater uma grande equipe que é o Monassi, mas vamos trabalhar muito para que isso consiga se concretizar, porque isso realmente é o que nós desejamos. Acho que esse é o maior desejo do país, do Petro e de todos nós que estamos trabalhando no dia a dia.
E a terminar, perguntamos a José Neto se tinha uma mensagem para os angolanos que vão acompanhar este jogo.
Bom, a todos os adeptos em Angola, dizer que nós amanhã vamos jogar mais do que com nossa energia, vamos jogar com a nossa alma, porque representar esse grande país numa competição tão importante como é a competição africana de clubes e a bol, Angola merece que a gente possa jogar mais do que o nosso normal, e vamos colocar toda a nossa energia e a nossa alma para essa partida.
Era o treinador do Petro de Luanda, José Neto, que, como ouviram, portanto, a prometer ao Petro fazer tudo por tudo para vencer esta edição do BAL. Portanto, José Neto foi galardoado ontem com o prémio de melhor treinador deste torneio e José Neto, portanto, esteve aí a falar à Voz da América sobre as suas perspectivas para este jogo e não só. Estamos à espera de entrar em contacto com o nosso relatador, portanto, Joaquim Clemente. Eu, entretanto, vou recordar aqui que tanto o Petro como o Monastir chegam a esta final com o mesmo palmarés, portanto, 6 vitórias, 1 derrota. Na fase de grupos, portanto, na fase das conferências, o Petro esteve na conferência Nilo, o Monastir na conferência Saara, e saíram de lá ambos com 4 vitórias, 1 derrota. E depois, portanto, já aqui em Kigali, o Petro, portanto, venceu os quartos de final e as meias finais, enquanto o Monastir também teve o mesmo resultado. Portanto, ambos chegam a este torneio com o mesmo palmarés. Vou também recordar que há muitas semelhanças nesta final. O Monastir está, neste momento, à procura do seu 3º título desta época, porque venceu, portanto, o Campeonato da Tunísia e venceu a Copa da Tunísia uma semana antes do início deste torneio do BAL. Por sua vez, o Petro está à busca do seu 4º título esta época. Ele venceu todas as 3 competições domésticas, novamente, mais precisamente, portanto, o Campeonato, a Taça e a Supertaça. O Petro de Luanda, portanto, que, recordemos, perdeu com o Zamalek na Conferência Nilo, antes, portanto, que lhe deu a qualificação para este torneio. O Petro de Luanda terminou a sua campanha doméstica, em que venceu todos esses títulos, com 34 jogos em 34 vitórias. Portanto, vamos também falar de outras semelhanças. Petro de Luanda e o Monastir estão muito próximos um do outro no que diz respeito a pontos marcados. O Petro de Luanda tem uma média de 87 pontos por jogo, contra os 84 do Monastir em 8 jogos cada. Os campeões angolanos têm uma média de 23 assistências por jogo, o Monastir 21. E, portanto, mesmo nos pontos à longa distância, as semelhanças são bastantes. Ambas as equipas têm uma média de 31,3% dos pontos de longa distância. O Petro e o Monastir têm uma média de 40 ressaldos por jogo. Ofensivamente, o Petro de Luanda tem uma ligeira vantagem. Tem uma média de 47% de lançamentos de meia distância, comparados com o Monastir, 43%. Aqui um fator a salientar é que o Petro tem uma ligeira vantagem nos pontos para 3 pontos, nas tentativas de 3 pontos, com 31%, enquanto o Monastir tem apenas 17%. Portanto, isto vai ser um jogo que, para julgar pelos índices, estamos muito equilibrados. mas, portanto, vamos a ver, a salientar a presença na equipa do Monastir de um gigante, que é Ater Majok, com 2,10 metros, e depois temos lá também dois jogadores a tomar a intenção, que é Radwan Sliman e Michael Dixon. Por outro lado, o Petro tem mostrado ter uma rotação mais profunda, jogadores como Shield Dundão e Abubakar Gaku têm jogado um papel muito importante nesta competição. Vamos abordar pelo nosso contacto com o nosso relatador Joaquim Clemente. Eu regresso dentro de pouco tempo. Olá, amigos ouvintes. Estão sintonizados com a Voz da América, um programa especial. Estamos aqui para fazer a cobertura da final do jogo entre o Petro Atlético e o Monastir da Tunísia. A final, portanto, a realizar-se em Kigali, no Ruanda. Nós esperamos entrar em contacto a qualquer momento. Tenho a dizer que estamos com algumas dificuldades em entrar em contacto com o nosso relatador Joaquim Clemente, mas esperamos conseguir isso dentro de alguns minutos. Portanto, a final desta segunda edição do BAL, a Liga Africana de Basquetebol. A primeira edição, recordemos, o ano passado foi ganha pelo Zamalek do Egito, que foi eliminada precisamente pelo Monastir da Tunísia. E o Zamalek, recordemos, foi quem eliminou o Petro na competição do ano passado nas meias finais. Portanto, esta uma final que alguns não previam, todos estavam a prever a presença do Zamalek nesta final, mas não está. De qualquer maneira, portanto, eu já estou a ver que se está a dar os últimos preparativos. Os jogadores estiveram até agora a fazer, portanto, um aquecimento. Nós continuamos à espera de entrar em contacto com o nosso correspondente Joaquim Clemente. Estamos a aproximar do topo da hora, portanto, eu, quando chegar a esse topo da hora, vou fazer de novo uma introdução para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar ao topo da hora. Portanto, aqui na capital americana são precisamente 12 horas. Vamos então a isto. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, numa emissão especial para a cobertura do BAL 2022. E agora, começa aqui a cobertura especial da Voz da América do histórico campeonato da Liga Africana de Basquetebol no Ruanda. Olá, ouvintes, a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone convosco está João Santa Rita. Estamos aqui para acompanhar a final do jogo entre o Petro Atlético e o Monastir, final desta segunda edição da Liga Africana de Basquetebol, o BAL. Portanto, como eu já disse, para os ouvintes que nos sintonizaram um pouco antes disto, portanto, as duas equipas chegam a esta final com o mesmo palmarés desta competição, 6 vitórias, 1 derrota. Na fase das conferências, o Monastir teve 4 vitórias, 1 derrota. O Petro Atlético também teve 4 vitórias, 1 derrota. Passaram, portanto, tiveram em segundo lugar nas suas respectivas conferências, o Petro atrás do Zamalek e o Monastir atrás do Reg, que foi eliminado logo nos quartos de final da fase final. O Monastir veio depois a eliminar o Zamalek nas meias finais. O Petro eliminou também as Forças Armadas e Policiais dos Camarões nessas meias finais. Mas ambos chegam aqui com 6-1, portanto 6 vitórias, 1 derrota. Uma derrota foi na fase de grupos. O Petro estava na Conferência Nilo, o Monastir na Conferência Saara. Portanto, eu também já fiz referência aqui antes de entrarmos em sintonia com outros comprimentos de onda ao topo da hora, que o Monastir entra para este torneio à procura do seu terceiro título desta época. Ele já venceu, portanto, a Liga Tunisina e a Taça da Tunísia, e o Petro entra para este torneio à procura do quarto título. Venceu todas as 3 competições domésticas, o campeonato, a taça e a supertaça. E o Petro entra para este torneio, nesta época, com 34 jogos, 34 vitórias. Um palmarés de fazer inveja. As duas equipes estão muito, muito equilibradas. Parece que já temos em linha o Joaquim Clemente. Joaquim, estás-me a ouvir?
Estou ouvindo-te, estou ouvindo.
Muito bem.
Grande final essa do Petro e Monastir. Petro que já tem o título de melhor treinador, José Neto.
É verdade. Olha, Joaquim, antes de entrarmos em contato connosco, nós tivemos uma curta entrevista com José Neto sobre, portanto, esse prémio e também as perspectivas para este jogo. E ele disse que era, portanto, prometeu que a equipa ia fazer tudo para lutar para vencer este título. Olha, Joaquim, eu antes de entrar em contacto contigo, estive aqui a olhar para algumas estatísticas e, pelo menos em teoria, estas são duas equipas que entram para este jogo muito, muito equilibradas, não é verdade? Eu vi aqui, por exemplo, que em termos de pontos marcados por jogo, o Petro de Luanda tem uma média de 87, o Monastir 84, isto em 8 jogos. Os campeões angolanos têm uma média de 23 assistência por jogo, o Monastir 21, portanto, os pontos à longa distância, com ambas as equipas com uma média de 31,3, embora eu tenha aqui que, no que diz respeito aos três pontos, o Petro está melhor, com 31% contra 17% do Zamalek. Joaquim, não sei se concordas que isto são duas equipas muito equilibradas. Embora eu tenha estado a olhar aqui para os jogadores, e há um que me mete medo, que é o Ater Majok, que creio que tem 2,10 metros de altura, e vai ser o rei das tabelas, não?
Pois é, vai ser difícil para vários jogadores, uma boa jogadora, mas tudo indica que o Petro Luanda tem aspectos suficientes para...
Alô?
You have $99.
Ok, acabo de chamada caído. Bem, estamos outra vez com problemas. Vamos a ver se conseguimos contactar o nosso correspondente de novo. Neste momento, no estádio em Kigali, está-se a celebrar este campeonato. Já foi mostrada a Copa. Estamos com música, portanto, danças vá lá, regionais, locais, com um grupo de dançarinos e dançarinas no terreno, ou, digamos assim, no campo. Portanto, com uma música e, portanto, para abrir este título. Vamos a ver. Eu, entretanto, já tenho aqui os 5 iniciais. Vamos lá ver se consigo acionar esses 5 iniciais. Os 5 iniciais são, portanto, do Petro, vamos ter Shield do Undão, que é neste momento o melhor marcador não só do Petro, mas também do campeonato. Carlos Moraes, que é o segundo melhor marcador do Petro e do campeonato. Luqueni Gonçalves, Abubakar Gagu e John Pedro. Uma coisa interessante é que hoje parece-me que é o aniversário de John Pedro, portanto ele faz hoje também, completa mais um aniversário, portanto ainda à frente da sua carreira, com mais jogos. Depois, na equipa do Monastir, temos um jogador bem de temer. Ele tem uma média de 15, tem um total, sim, uma média de 15,9 pontos por jogo, é o Michael Dixon. Temos depois o Júlio Scholes, com uma média de 12,5 pontos. Temos depois o Ater Majok, com uma média de 13 pontos, mas este é o tal jogador com 2,10 metros, o rei das tabelas. Ele tem uma média de 12 ressaltos por jogo. Depois temos o Firas Layani. Atenção ao Ater Majok, ele é o número 13, o número do azar. Vamos a ver se ele não é azar para o Petro. Depois temos o Firas Layani, ele tem uma média de 11 pontos. E depois temos o Radwan Slimana, uma média de 16 pontos por jogo, um jogador a ter em atenção. Portanto, na equipa do Monastir, os jogadores realmente a que o Petro vai ter que prestar muita atenção é o Ater Majok, o Radwan Slimana e o Michael Dixon. Portanto, 5 iniciais, já sabemos quais são. Entretanto, no estádio, continuamos com as celebrações iniciais. As equipas estão agora a entrar em campo, está-se a fazer a apresentação dos jogadores e nós continuamos à espera do Joaquim Clemente para ver se entramos em contacto com ele para esta final do segundo baile desta época. Portanto, final entre o Petro Atlético e o Monastir. A salientar que, Paulo, que segundo alguns especialistas, portanto, o Petro entra para este jogo com uma vantagem dos lançamentos de longa distância para os três pontos e beneficia também de ter uma melhor rotação de jogadores. Portanto, o que indica que, se entrarmos no capítulo de faltas, pode ser que o Monastir entre em problemas. Estamos prestes a começar o jogo, ainda estamos na fase, vá lá, de incentivos das equipes. Estamos a ver a equipa do Monastir, os jogadores abraçados, e agora vamos ver o Petro de Luanda. Não há ainda contacto com o Joaquim Clemente, pelos vistos. Eu vou fazer uma pequena interrupção para ganhar um pouco de fogo. Vamos a ver, eu já entro em contacto dentro em breve. Olá, ouvintes, já estão sintonizados com a Voz da América. Estamos aqui para fazer a cobertura da final do basquetebol, o BAL, a Liga Africana de Basquetebol, e estamos prestes a começar o jogo. Infelizmente, nós estamos com dificuldades em contactar o nosso correspondente, que está programado para fazer o relato do jogo. Isto, portanto, entre o final, entre o Petro de Luanda e o Monastir. E o que nós vamos fazer, enquanto não conseguimos tentar o jogo, é ver o que se passa no campo, e nós vamos ver de vez em quando o que é que se passa no jogo nesta final. Eu vou pedir ao nosso produtor, ao Léo, para... Nós temos uma entrevista que fizemos com o treinador do Petro, José Neto, e vamos ver se passamos novamente essa entrevista. O José Neto foi ontem galardoado com o prémio de melhor treinador, e nós entramos em contacto com ele ontem, quando se celebrava esses prémios, para ver a sua reação. Perguntámos ao José Neto como é que ele reagia a esse prémio.
Significa muito. Primeiro porque é um ano especial para mim, porque esse ano completo 30 anos como treinador de basquete. Então, isso para mim é um prêmio poder estar aqui em África, representando o meu país. E, além disso, também poder representar um país tão especial como é a Angola no basquete. É o país mais vitorioso do continente. Então isso para mim é muito importante. Além disso, acho que esse troféu representa muito o trabalho. Acho que tudo que nós conquistamos, acho que o representante do trabalho acaba sendo o treinador. Mas treinador nada consegue sem a execução dos jogadores. Então acho que esse troféu é muito mais dos jogadores, que conseguiram executar aquilo que a gente planifica para eles. E é claro, do clube, toda a confiança do clube, da diretoria do clube, que confiou no meu trabalho para que eu pudesse estar aqui hoje.
A Voz da América perguntou depois a José Neto qual a importância do facto do Petro estar este ano na final.
Muito importante também, acredito que é um avanço. A época passada Nós ficamos em terceiro e hoje conseguimos conquistar, dar um passo mais, está disputando a final. E acredito que com condições de poder bater uma grande equipe que é Monassi. Mas vamos trabalhar muito para que isso consiga se concretizar, porque isso realmente é o que nós desejamos. Acho que esse é o maior desejo do país, do Petro e de todos nós que estamos trabalhando no dia a dia.
E a terminar, perguntamos a José Neto se tinha uma mensagem para os angolanos que vão acompanhar este jogo.
Bom, a todos os adeptos em Angola, dizer que nós amanhã vamos jogar mais do que nossa energia, vamos jogar com a nossa alma, porque representar esse grande país numa competição tão importante como é a competição africana de clubes e a bol, Angola merece que a gente possa jogar mais do que o nosso normal, e vamos colocar toda a nossa energia e a nossa alma para essa partida.
Era o treinador José Neto, ontem galardoado com o título de melhor treinador do torneio. Ele estava a falar a um nosso correspondente em Kigali, no Ruanda. Entretanto, começou agora mesmo a partida e neste momento, portanto, nós vamos dar os cinco iniciais. O Petra Atlético está com Shildo Dudão, Carlos Moraes, Luqueni Gonçalves, Abubakar Gaku e John Pedro. A equipa do Monastir está com Michael Dixon, com Julius Coles, Ater Majok, o gigante, Firas Layani e Radwan Slimana, um dos grandes jogadores deste torneio. Nós ainda não conseguimos. Nós estamos agora, parece que já conseguimos estabelecer contacto com o Joaquim Clemente. Joaquim, estás a ouvir?
Estou ouvindo. Grande final da Paulo. Muita expectativa para o jogo entre o Monastir e o Petra de Banda. Já dissemos que a estatística é muito equilibrada, mas estamos a crer que na quadra final de frente.
Muito bem, Joaquim. Olha, parece que o jogo já se iniciou neste momento. Pelo que eu vejo aqui, o Petro acaba de marcar, portanto o jogo empatado a 2 pontos. Acabou mesmo de se iniciar. Eu vou-te passar o microfone.
Pois é, houve aí uma transição de Lucanas na partida, todos para a equipa do Petra, todos para o Monastir, grande final da bola, o Petra Luanda em ação defensiva, consegue capturar a bola, e vai ter transição, lá está, sobre a esquerda, faz um passo interior, bloqueia agora o Carlos Moraes, para o drible e marca, saco, o triplo do Petra do Luanda, 5 Petra, 2 para o Monastir. Todos para o Monastir, lá está a equipa do Monastir com a posse de bola. Monastir com a posse de bola vai tentar atacar o sexto, a equipa do Monastir e com o pé dos sócios. 5-4 este resultado. Lá está a equipa do Pé Fernanda com o Cana, tem que dar um trabalho, dá para o triplo e marca. Está com o Malcanto, João. Está com o Malcanto, está por Oito, Petro, 4 para o Monastir. Passa aqui para o Monastir, para o Portugal. Com o Bico. Vai para o triplo. Não marca. Ressalto para o Chimbrão. Vai partir para o contraventivo. Chimbrão para a Vidoga. Faz uma simulação. Jogador do Petro do Anda, lá para a Israela. Lá está. O jogador do Petra manda, faz um passo interior, soltado para os processos, que vai fazer? O sertão, o talento e a bola não entra.
Alô, Joaquim? Joaquim, estás-me a ouvir? Joaquim Clemente. Alô, Joaquim Clemente. Eu estou-te a ouvir mais ou menos, mas muito mal. Não, parece que estamos outra vez com problemas de ligação. Joaquim, estás-me a ouvir? Não. Portanto, vamos ter que suspender novamente a ligação com o Joaquim Clemente. Neste momento, o Petro de Luanda a vencer por 8-4. Estamos, portanto, com pouco mais de 5 minutos jogados, ou pouco menos de 5 minutos. E neste momento, portanto, o Petro a vencer e o Petro com mão quente, como dizia. Faltam 6 minutos e 45 segundos para terminar este primeiro quarto. O Monastir, neste momento, está no lance livre. Acaba de marcar e reduzir, neste momento, 8-6 para o Petro. O Petro agora está ao ataque. Nós estamos a tentar entrar em contacto com o Joaquim Clemente e nós pedimos desculpa aos nossos ouvintes pelo facto de as ligações estarem muito más hoje e nós estarmos com dificuldades em entrar em contacto com o nosso relatador. 8-6 neste momento para o Petro de Luanda, a vencer o Monastir. E neste momento vamos ver quem é que marcou esses pontos. Portanto, 8-6, o Shield Dundão tem dois pontos. Vamos a ver se conseguimos entrar em contacto com o Joaquim Clemente. Está em linha? Está em linha o Joaquim Clemente?
Estamos em linha, estamos em linha. Ok,
Joaquim Clemente, faz favor, 8-8 neste momento.
Posso falar aqui para o Petro de Luanda, 10 minutos para terminar o primeiro quarto. Petro 8, Monastir também 8. Lá está a equipa do Monastir, é ofensivo, Petro com o Carlos Brás. Tenta ter contato com o Sai, bate o batido, lançamento e a bola entra. Saco. Marca. 11 Petro, 8 para o Monastir. Grande começo de partida. Grande festa em Kigali, Ruanda. Petro de Luanda com vantagem de 11-8. Estamos a fazer o março do jogador do Monastir, o Diabate. Vamos ter. Agora não compreendemos esta parada no jogo. 5 minutos e 50 segundos para terminar este quarto inicial. Lá está. Carlos Brás para uma carga de uma subida, a bola vai para a frente do salto para a Diabate, procura pelo Lito, sai em transição, jogador do Monastir e agora paragem do jogo. Paragem do jogo, 11-8, Petro 11, Monastir 8, 5 minutos e 49 segundos. 5 minutos e 49 minutos para tomar o primeiro quarto. Sorriso dos lábios entre Diabate e João Pedro. Lá está a equipa de arbitragem com este quarto inicial. Petro 11, 8 horas seria a final da liga. Não faz América. A equipa do Marafim para Portugal. Lá está o Luiz Arma. E agora mais uma perda de bola da equipa do Marafim. Mais um turnover para a equipa do Monastir. Pouco concentrada nessa fase do jogo. Um grande drible pelas costas. 11-8. 5 minutos e 45 segundos. A equipa do Petro Lada com o Gakou. Gakou solta a bola para Luquen. Agora matou o contato todo. Muitas paradas no jogo. Muitas paradas no jogo nesta fase. 11-8 é o resultado neste momento. Falta da bola Petro do Luanda. Petro em ofensiva, Luquena. Aliás, o Chico Bento pressiona a primeira linha ofensiva. Lá está o Monastir, se coloca, já bateu, quando se fecha, a rotação para a esquerda. Não, tenta o lançamento, a rotação, solta a bola para fora. O Laíno lança e já havia o apito. O apito, houve uma violação dos jogadores. Número 3 do Monastir, estamos a ver 6 passos. 6 passos do Monastir. 6 passos do Monastir. 11-8. 11-8. Silvio Dão. A Buca Carga vem começa com o Juventus. Da qual faz o Marco Rodrigo da Quadra. E ali Cobreira. Petro com um. O Posso Fala, Carlos Moraes, tentando apertar, pode penetrar com a mão direita, não foi uma vez, a bola entra no salto e já o contato soltou sobre Carlos Alcântara Moraes. Estava em eto do lançamento, que é que diz a vamos lá ver. Vamos lá ver. Lançamentos para Carlos Alcântara Moraes, 11, Petro Luanda, 8, Malacir, 5 minutos, 16 segundos para terminar este quarto inicial. Lança a bola, bateu, lá não entra. Tem direito à segunda e última tentativa, Carlos Alcântara Moraes, 11-13, a vantagem para a equipa do Malacir. Mais uma tentativa, pode reduzir para um ponto. Carlos Moraes lançou, bola bateu no ar, não entra. E há repetição por confiação. Há repetição do lance da Claque Angolana em Kigali. 11-8, perdão. 11-8 é o resultado. Estou aqui a confundir os números. 11-8. 5 minutos e 14 segundos para finalizar este primeiro quarto. Carlos Moraes ali, lance livre. Vai projetar a bola em arco. 12, Petro Luanda. 8 para o Manassir. 5 minutos para terminar este quarto inicial. Agora falta de Dixon. É uma das 1000 unidades da formação do Manassir. Lembro que o Fato dos Camarões ficou na quarta posição depois de perder diante da equipa do Zamalek por 97-74. E ficou Zamalek com a terceira posição, desde da primeira para o terceiro lugar, na altura em que o Manassir marca. 10 para o Manassir, 12 para o Petro. Petro com a posse de bola, Shield. Para o Carlos Alcântara Moraes, para a zona central. Vai lançar e a bola bateu no ar e não entra. Não entra. Posse de bola para a equipa do Manassir. A penetração de Abé para Alain. O que é que vai fazer? Vai para a direita, precisa dos adversários, vai lançar e a bola não entra, insiste, a formação do Manassir e marca. O saco para o Manassir. Manassir marca mais 3 pontos. Lá está a equipa do Petro, Yannick Moreira, pressionando e faz passos. Passos de Yannick Moreira, 12-12 no placar. Está interessante este jogo. É a final da BAL. O Arena de Kigali completamente composto. Estamos a rever o lance, o triplo de Dixon. É o momento de desconto, João. João Santa.
Obrigado, Joaquim. Olha, eu vou aproveitar para te pedir um favor, Joaquim. Parece, eu não sei se é das nossas comunicações ou se é alguém que está aí ao teu lado no estúdio ou algum aparelho de rádio ou de televisão que parece estar um bocado alto e, portanto...
Vou-me afastar.
Ok. E parece, portanto, que está a interferir com as nossas comunicações. De qualquer maneira, Joaquim, antes de nós... Antes de nós termos podido entrar em contacto, perdemos o contacto com o Joaquim Clemente novamente. Vamos ver aqui, portanto, o que se passa. Nós hoje estamos com grandes problemas... com grandes problemas com o Joaquim Clemente, não com ele, mas com as comunicações, estamos constantemente a perder o contacto. Portanto, neste momento, estamos com o jogo empatado a 12 pontos, faltam 4 minutos e 18 segundos para terminar este primeiro quarto, um jogo que inicialmente foi marcado por muitas interrupções. Neste momento, o melhor marcador do Petro é Carlos Moraes, seguido de Luqueni Gonçalves. São os únicos que marcaram pontos até agora. Carlos Moraes, 7 pontos. Luqueni Gonçalves, 5. Na equipa do Monastir, temos, portanto, o Michael Dixon, que é uma verdadeira ameaça, tem 4 pontos. O Ater Magic tem também 4 pontos. O Firas Layani, 2 pontos. E o Radwan Slimak, Slimane, queríamos dizer, também tem neste momento 2 pontos. Portanto, 12-12 neste momento, o jogo já se reiniciou. Estamos à espera de entrar em contacto com o Joaquim Clemente novamente. 12-12, faltam 4 minutos para terminar este primeiro quarto. E neste momento há novamente uma falta da equipa do Monastir. A equipa do Monastir parece que está a ter problemas com faltas. O treinador do Monastir começa-se a exaltar ali ao lado. Ok. Joaquim, faz favor, o microfone é teu. Parece que estamos com problemas hoje de ligações, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Joaquim, estava eu a dizer que a equipa do Monastir parece que está com problemas de fazer muitas faltas ou violações.
Sim. E ao intervalo vamos procurar melhorar o nosso posicionamento. Nós, neste momento, há um triplo, bola bateu no ar, não entra no salto para Yannick Moreira. Yannick Moreira tem bola, tenta a rotação. Yannick vai lançar curto, bola bateu no ar, não entra. Mas são validados os pontos. Houve a intervenção do jogador Yabaté. Quando a bola está bem alto, lançamento, o Pedro volta a liderar o placar, 14-12. Bola fica lá ainda, com a bola se marcando, o Pedro roda e a volta em cima. A equipa tunisina tenta jogar com o jogador Climar. Vai tentar o lançamento, triplo, a bola bateu, a bola entra. Contra-ataque do Pedro do Mano, conseguido, vai vir a sua esquerda, para o Luqueiro, o acerto do adversário. O passo seria para o Yannick. Houve uma interceptação do Camisola 23. Mas a posse de bola mantém-se para a equipa tunisina. Mantém-se a posse de bola para a equipa tunisina. 14-12. 3 minutos para finalizar. A posse de bola do Manassir. O triplo bateu no ar e não entra. Não entra. 14-12. Estamos a rever, monte. E foi travado e a outra vez. A falta foi bloqueada. Vão ser 3 tiros à testa. A bola entra. Está com 13-14. Mais uma tentativa para o jogador do Monastir. Dixon, 0-0 nas costas. Dixon lança e reduz a diferença por a 2 ala. 14-14, tem direito a mais uma tentativa. Pode o Monastir assumir o sexto ao placar. Gerson entra na partida, sai Silvio Dão, no campo também vai para o banco. Olívio Cipriano lançado. 14-14. 14-14. O público vai fazendo a festa nas bancadas do Arena de Kigali. 14-14. E ali que o Arena na transição, Olívio Cipriano faz um passo interior para o Carlos Brás. O próprio sucesso, o Carlos Brás. O que é que vai fazer? O Carlos Brás tenta a rotação. Boa defesa da equipa do Monastir. Carlos Moraes vai se enquadrar, lançou, bateu uma hora, não entra. 14-14, 2 minutos e 31 segundos. Monastir com a posse de bola, hasta Diabaté tenta se enquadrar os adversários, Diabaté ronda, o Sinigás, olha lá, não entra. Ganha o setor do Monastir com o Carlos Moraes, rápida transição, Carlos Moraes. Mas só queres matar com o passo, com o colega neste carro, João Pedro, o que é que vai fazer? O lançamento. João Pedro cai. Há um contacto faltoso sobre o jogador do Petro do Ana. É preciso, ainda não precisamos a repetição deste lance. 14-14. 2 minutos e 3 segundos para terminar esta quarta inicial. Transição para a próxima para a equipa do Monastir. Já está na metade contrária. O Machoque vai no lançamento e a ponte. Esta troca defensiva não deve existir. O jogador mais baixo do Petro manda a defender o jogador ligeiramente mais alto. É o Dito, 0-0. Estamos a rever o lançamento invertido. A bola não entra e vai para os lances livres. Está banheto de lançamento do jogador norte-americano. Do Monastir, 14-14. João Pedro das Ibarra, jogador que deu por conta de si no jogo anterior. Lá está o lançamento e a maleta. 14-15. 14-15, vantagem para o Monastir. Mais uma tentativa para o jogador Dixon. É substituído João Pedro. Quem entra para o lugar de João Pedro, creio que será o Abubacar Gagô, que está na linha da reposição. Gagô, mais um ponto. 16-14, o Monastir a liderar o placar. O Pedro Moura em dificuldades. Muito para a marca. E ali tem bola e ali sofre falta. E ali Pereira sofre falta. e vai para ali, lá livre. A falta foi de Diabaté. 14-16, espera uma em desvantagem. Estamos a rever o lance, da FIFA tem a posição. Vamos ter lançamentos para Yannick Moreira. Yannick Moreira agora a substituição na formação do Bonatir. Está também carregado de faltas. É a quarta falta coletiva contra três do Petro de Holanda. E entra na partida o Majok. Petro de Holanda com a bola. A rotação de Yannick. A bola colocada para fora. O triplo de Gacó bateu o ar. O Petro de Holanda ganhou o Bonatir. Contra-ataque do Bonatir. 1 minuto e 44 segundos para terminar o primeiro quarto. O triplo bateu o ar. Ressalto para o jogador do Petro de Holanda. Já está na conta contrária. O Jeff tenta fazer o Jeff. Contra o bola. Recupera o Jeff. Propôs a marcação. A bola é colocada para lá das quatro linhas. Já pode dizer que a bola está escorregadinha, 14-16. Mais uma tentativa de lançamento para de reposição para a equipa do Petro de Manda. A fim do lançamento do Olímpio Cipriano, canto esquerdo, Olímpio. Quem vai fazer o Olímpio Cipriano em 30 tempo? Dois segundos para atacar o sexto, Olímpio Cipriano, faz uma simulação. Outra finta, mais um drible do Olímpio Cipriano, Olímpio Cipriano. Desenquadra o adversário, Olímpio vai penetrar, Olímpio lançou a canoa, não entra. A bola não entra. 14-16. Está a terminar este quarto inicial. Posso bola para a equipa do Monacir com o Layune. Layune para Dicolo. Dicolo para o interior. Zarbe do Petro do Ando Lúcio. Joga sua posse de bola. Vai ser a Atlética do árbitro. A Buda Carga não foi o último a tocar a bola. 14-16. 14-16. 54 segundos para terminar o quarto inicial. 54 segundos para terminar o quarto inicial. 14-16, vantagem do Bonatir. Uma vantagem de apenas 2 pontos nessa fase inicial da partida. Um jogo bastante tático. Reposição de bola. Está lá um desarma do Petro do Lado Olímpio e já perdeu. Vamos ter que pisar e para a ponta do Petro. A posse de bola do Petro de Holanda tentou fazer os armas. A posse de bola é do Petro de Holanda. Gerson sublinha o ataque número 3. Aliás, é o ataque número 2. Ataque número 2. José Neto, o melhor treinador da base, também simboliza o ataque. Gerson no plano central. O passe é para a esquerda, para o Olímpio Cipriano. Coloca a bola em Yannick. O que é que faz o Yannick? Tenta segurar o adversário. De costas, sucesso, a rotação para fora. O lançamento e a bola entra. Vamos lá ver se conta ou não conta. O Tunisino diz que não. O Tunisino diz que não. Vamos ver a atlética do árbitro. Estamos a rever o lance. A rotação. Yannick lança. A bola chegou a entrar. 14-16. 40 segundos. Resta para terminar o primeiro quarto. 40 segundos para terminar este quarto inicial. 14-16. Yannick pode igualar a partida. Yannick Moreira vai lançar e converte. E é o público ao lado, festejar as bancadas. 15-16. Mais uma tentativa para Yannick Moreira. Yannick Moreira está no início do livro. Quando restam um pouco menos de 40 segundos, então de 9 décimos. Lá está Yannick Moreira, concentrado, projetou a bola e marca. Está com 16-10 igualdade no placar. Está a terminar o quarto inicial. Lá está a equipa do Maratim com a posse de bola. Grande simulação, o lançamento, a bola bateu, o ar não entra. Ganha a formação do Petro de Holanda. Está a terminar o primeiro quarto. Lá está a gente, o domingo, uma simulação, outra finta ainda. O passe interior. Agora é o passe lateralizado. Lá está a equipa do Petro e Yannick Moreira, até que faz sofre falta. Sofre falta e Yannick Moreira, 16-16. 9 segundos para terminar este corte inicial. Jogo bastante apertado. 16-3 é o resultado neste momento. Jogo bastante apertado e a final da pau. 9 segundos e 6 décimos ao tempo que resta. Lá está o lançamento e a bola bateu o ar e entra. Mais uma tentativa para Yannick Moreira. 17-16. 17-16. Yannick Moreira, camisola número 2. Enche os pulmões. O Petro volta a liderar o placar. Yannick já está com o tipo, 23 assaltos. Yannick na marca. Um segundo arremesso. 17-16. Posso falar aqui do Balatir, disse a televisão, o lançamento era 10 e marca. Bem jogado, bem jogado. E o Balatir volta a liderar o placar e termina o quarto inicial, 18-17, João.
Obrigado, Joaquim Clemente. Portanto, um jogo muito equilibrado neste primeiro quarto. Portanto, neste momento, 18-17. Joaquim, há aqui um aspecto que talvez tu possas falar um pouco, que me está a causar alguma preocupação para o Petro. É que se eles inicialmente estavam muito bem com os lançamentos de longa distância, isto começou talvez a fraquejar um pouco à medida que o jogo prosseguia. Neste momento temos o Carlos Moraes com 7 pontos, o Luqueni Gonçalves com 5. O Anik e o Anik Moreira com 5. O pormenor curioso é que o baixinho, o Tio de Dundão, que tem sido até agora o melhor marcador da equipa do Petro, está em nulos e, portanto, face a esta equipa bem gigante do Monastir, está a ter alguns problemas. Como é que tu vês esta primeira metade? Eu só queria aqui também dizer que neste momento o melhor marcador da equipa do Monastir é o Michael Dixon, que é um jogador a ter muita atenção. Ele tem uma mão muito quente.
É a melhor unidade da equipa.
Exatamente. Ele tem 8 pontos contra 4. Portanto, ele é o melhor marcador da equipa do Monastir. 18-17. O que é que este primeiro quarto te diz?
Nota-se que há um excesso de nervosismo aqui para o Pedro Luanda. Depois daquele começo, Pedro Luanda não está aqui uma eficácia no jogo exterior e foi completamente anulado o Chico, não, nessa fase inicial. Foi feito um bom trabalho de scouting, o teste de base de observação e o base do Petro está com muitas dificuldades. Prova disso é o seu desempenho na partida.
Muito bem. Bem, olha, o Shield de Dundão, qual é o papel dele nesta final? Portanto, ele parece que, portanto, até agora teve em campo 7 minutos, mas não tem sido aquele marcador de pontos a que nós nos habituámos, talvez por estar perante uma equipa...
A pressão está a ser feita. O jogador do Petro Lana está com dificuldade de explanar o seu jogo, como tem sido habitual. E vamos ver, se o intervalo fará bem o jogador do Petro Lana.
Pois, os lançamentos de meia distância de fora do arco são importantes para a equipa do Petro. As estatísticas indicam que tem uma ligeira vantagem nesse aspecto, mas a minha preocupação é essa, porque se isto começa a falhar, o Petro vai ter dificuldades. Bem, Joaquim, faz favor, continua. Neste momento o Petro acaba de marcar 2 pontos, 19-18.
Pois é, com uma boa penetração, tratamento de Yannick Moreira, é o que continua a comandar o Petro, 19-18, é um dos jogadores que está a boa conta de si, Yannick Moreira, o Monastir com a posse de bola, neste momento 19-18, 9 minutos e 27 segundos para terminar este segundo quarto. Estamos a rever o lançamento de Yannick após a assistência de Olímpio Cipriano a marcar 2 pontos para a equipa do Petro de Luanda. Mais uma paragem no jogo. Há mais uma paragem no jogo. Vamos ver o que é que diz a arbitragem. Mais uma paragem no jogo. Petro de Luanda 19, bora a ser 18. Olímpio na linha de reposição. Está a ser pedido por Mato Noite, Olímpio Cipriano. Mais uma paragem no jogo. Está com muitas paradas no jogo. Pouco tempo útil no jogo neste segundo quarto. à conferência entre os árbitros, era 18.
É verdade, muitas paragens, isto já tivemos uma vez um problema deste género, não percebemos bem porquê. Nós notamos que o treinador do Monastir está muito agitado, não só com o desenrolar do jogo, mas também com os seus jogadores. Estamos com uma paragem, portanto, não sabemos bem porquê, mas parece que agora vai recomeçar o jogo, Joaquim.
Sim, vai começar o jogo com o pessoal da equipa do Petro Luanda, Olímpios de Briana, já para o domingo, vai fazendo batimentos, olha para o posicionamento dos seus companheiros, o passo é lateral para a esquerda, para o Olímpio, o Olímpio mais para o interior, e ali por aí, tenta jogar contra o sucesso, e ali o que é que vai fazer? E ali que roda, o lançamento no Trigancho, para bater o ar, não entra. Ganha a equipa do Maratir, mas o Zé do Petro Luanda não traduzir em ponto, uma ação ofensiva, e agora sofre um smash de Leiana marcar em falta para a equipa do Manapir, que passa a liderar o placar 20-19, perde o viagem, o triplo do Gerson, bola não cai, mas vai para a linha sozinha. Foi travado em falta, Gerson Domingos tem direito a 3 a reverso da cesta. Tem direito a 3 lançamentos da cesta. 3 lançamentos da cesta para Gerson Domingos. Estamos a rever o lançamento do camisola 23 a finalizar em falta. Vamos ter lançamentos para a equipa do Petro do Guarda Mato da Parada. Este jogo está complicado, João Patrício.
É verdade, paragens atrás de paragens.
Já domingo vai projetar a bola e marca. Saco! Aí está a festa da claca do Petro. A claca do Ana. 20-20. Mais uma tentativa para Gerson Domingos lança e comete. Saco! 21-20. Carlos Moraes do banco de suplentes. Está muito aquém da sua performance neste jogo na final. Já Domingos tem direito a mais uma tentativa. Sofreu falta nos 3 pontos e marca o segundo. Falhou o primeiro, marcou os 2 últimos. 22-20. Petro em vantagem novamente no placar. Neste segundo quarto, quando restam um pouco menos de 8 minutos para o intervalo, está a equipa do Malacir com a posse de bola. Marrola lançada até agora, não entra. Ganha Yannick Moreira. Yannick Moreira para o Jato. O Jato está sobre a direita. O Jato faz um drible, tem um adversário. Solta a bola para fora para a Buba. Carga gol. Um para o número 4, que é o Olímpio Cipriano. Faz um passo interior para Yannick Moreira. Yannick Moreira bastante móvel. Yannick vai rodar e abarcar. Bum jogo de pernas de Yannick Moreira. Bum jogo de pernas de Yannick Moreira. 24-20. Estamos a rever o Yannick Moreira num bom jogo interior, a rotação e o gancho para os 2 pontos do Petro de Luanda para a Associação Pública Provença da capital holandesa. 24-20, desconto tempo, João.
É verdade, desconto tempo neste momento, 24-20 para a equipa do Petro, portanto, o Petro a portar-se bem. Isto está a ser um jogo muito equilibrado e, como tu disseste, Joaquim, este é um jogo em que se vê que as duas equipas estudaram-se, ou os treinadores estudaram-se muito bem mutuamente, não é? Nós estamos a ver, por exemplo, a cobertura que está a ser feita pelo Monastir aos jogadores angolanos, que demonstra bem como eles estudaram a equipa angolana. Estou a ver aqui, portanto, a cobertura que eles estão a fazer ao Chile de Dundão, mesmo ao Carlos Moraes. Um jogo muito equilibrado e com as duas equipas bem estudadas mutuamente. É interessante, a mim parece-me também que o Monastir tem uma vantagem, vá lá, de altura da equipa, em média, mas o Petro tem estado a defender bem, creio eu. O que é que tu achas?
Sim, está a defender bem, mas também não está muito, muito ativa no ataque. Isso é só feito a Eric Pereira. Que de qual nível tem conseguido se encontrar pelo adversário.
Olha, neste jogo dentro do Monastir, Os jogadores que eu tinha aqui em mente seria
o
Michael Dixon.
O Machock.
Sim, o Layani e o Firas Layani. Né? Portanto, isto são jogadores que há que ter interesse. E, olha, e é interessante notar que tu já num jogo anterior tinhas feito referência a isto. As equipas do Norte da África são caracterizadas por os jogadores que protestam muito, não é?
Sim, conversa muito pesado.
É verdade. Bem, olha, parece que estamos a recomeçar. Eu vou-te passar o microfone 24-20 para o Petro de Luanda, quando faltam cerca de 8 minutos para terminar o segundo quarto.
Pois é, com um pouco de bola para a equipa do Moratir, já fala mesmo ao contrário, vai circulando a bola, o lançamento, bola bateu, agora não entra, recupera Diabaté e marca. Vamos lá ver, Diabaté vai para o lance livre, não consegui desvisar este lance, a rotação, não, a bola, o lançamento foi curto, não entrou. Foi curto o lançamento de Diabaté. 24-21. Bastante intervitivo, técnico do Maratir, os membros da Flor da Pele. É uma final, Maratir, Petro do Anda, final inédita. 24-21, aí se criaram para o futebol olímpico, tem um adversário. Vai para o lançamento e marca. Está com o título da Olimpíada de Sadriano, 27-21. Mais uma tentativa para o Olimpíada de Sadriano a mostrar os seus credenciais. 27-21, perdão, queimou a linha dos 6,25, foram dois pontos convertidos por Olimpíada de Sadriano. Estamos a rever as imagens, dois pontos que foram muito festejados pelo Petro Luanda. Olímpio Cipriano, 26-21, camisola número 4, a gesticular. Mais uma alteração, mais uma frase. Está muito confundido, João, está muito confuso.
Muitas paragens, muitos protestos. Depois os árbitros parece que não se entendem. Agora vão ao VAR, digamos assim, ao vídeo-árbitro. 26-21 neste momento para a equipa do Petro. Mas há muitas paragens. Portanto, temos uma árbitra, que é a senhora Hortência Sanches Carrizales. Depois temos dois outros árbitros. Temos a Wael Ibrahim Mostafa e também outra árbitra, Marie-Leslie Cherubin. Portanto, uma paragem, mais uma paragem de jogo. Eu não percebo bem se isto é realmente necessário.
É para rever o lance.
É para rever o lance. Olha, Joaquim Clemente, este treinador do Monastir, Miodrag Perisic, ele é da Sérvia, é?
É sérvio.
Portanto,
é uma escola tradicional de basquetebol.
Exatamente. Os sérvios têm uma boa escola de basquetebol e não só, pelos vistos, também têm uma boa escola de protestar muito. e protestar muito e irritarem-se. E também dos jogadores do Monastir que estão sempre a protestar. É uma pena isto, porque há muitas interrupções aqui neste jogo que neste momento o Petro está a vencer. Parece que vamos recomeçar 27-21. Parece que foi isso que foram verificar.
Sabe? You have $94.76 remaining in your account. Please enter the telephone number you...
Com o Joaquim Clemente, estamos com 27-21. E, portanto, vamos ver se conseguimos contactar de novo o Joaquim Clemente. Neste momento, 27-21, o Monastir ao ataque, faz um lançamento de 3 pontos de distância, não converte, volta, ganha o ressalto, vai tentar novamente, há uma infiltração, mas perde a bola, 27-21, neste momento para o Petro, e quem tem posse de bola é o Petro. Neste momento faltam cerca de 7 minutos para terminar a primeira parte, o segundo quarto, portanto, e vamos a ver, é o Petro para o ataque, vamos a ver se conseguimos contactar o Joaquim Clemente, que está a fazer o relato. Há um lançamento de 3 pontos, a bola não entra, mas o Petro recupera, mas perde a bola. E O Monastir vai para o ataque. 27-21. Há uma boa infiltração e um afundanço da equipa do Monastir por esse jogador que se chama Firas Layani. Firas Layani, um perigo para a equipa do Petro. Ele é um dos melhores marcadores desta equipa. Neste momento está com, creio eu, deixem-me cá ver, o Firas Layani está neste momento com 6 pontos, 27-23. Parece que há mais uma paragem e nós não conseguimos entrar em contacto ainda com o Joaquim Clemente. Faltam 6 minutos para terminar esta primeira parte. O Chiles Dundão está de novo em campo. Quando a bola está de posse do Monastir, há um lançamento e parece que há uma falta de novo e nova interrupção aqui no campo, portanto, da final. Parece que ninguém sabe bem o que é que se passa. 27-23, mas parece que a reposição de bola neste momento é do Petro, exatamente. 27-23 para a equipa do Petro Atlético. Quando o Petro está ao ataque, nós ainda sem contactar o Joaquim Clemente, estamos a tentar ver, há um lançamento, não consegue, a equipa do Monastir reganha o ressalto e vai agora para o ataque com 27-23. Não sei se já temos o contacto, não consigo ouvir o nosso produtor também, não sei se já temos, se já estamos em contacto com o nosso correspondente Joaquim Clemente. Obrigado, Joaquim, estás em linha, estás-me a ouvir neste momento?
Sim, sim.
Faz favor, 27-23, parece que o Monastir acaba de marcar e parece que vai para a linha de lance livre. 27-25 e tem lance livre. Joaquim.
Sim, uma grande penetração, que dá direito ao lançamento adicional. 27, Petra 25, Monastir. O jogo está bastante, bastante complicado para as duas equipas. Em situação normal, já estaríamos acima dos 30 pontos. Há 5 minutos do final do segundo quarto.
Portanto,
com o posse de bola para a equipa do Petro Moana, a bola tira, agora pressiona. Um ponto separado as duas equipas, mais uma violação. Está a válvula do Petro Moana. Carlos Moana pedir calma.
É verdade, 27-26, isto é um jogo marcado. Muitas paragens, muitas faltas. Depois, talvez, quando chegarmos ao intervalo, vamos ver qual é a situação de faltas das duas equipas, mas realmente mais uma falta. Olha, Joaquim, faz favor, eu vou-te passar agora o microfone, mais uma falta. Os jogadores do Petro, claro está, fazem face a jogadores mais altos e muitas vezes isso resulta em faltas, como sucedeu agora. Portanto, Joaquim, faz favor.
Isso tem a ver com as trocas. As trocas não têm sido coordenadas e o desequilíbrio, então, 27-26, mais um descontempo. João Pantarrida, a pedido do Zerante. José Neto, a conquistar o descontempo. 27-26. Está bastante complicado e nota-se claramente pela forma como o técnico do Petro está a abordar a sua com os seus atletas. A equipa está de boa, não está concentrada no desafio. É uma final e é a primeira vez que muitos jogadores disputam uma grande final.
É verdade, Joaquim. Eu tenho que pedir aos ouvintes, desculpa, estou aqui com um problema na garganta. Vou-te passar o microfone, Joaquim.
Pois é, tem a ver com as mudanças climatéricas. Nós também estamos nas mesmas condições. 27 para o Petro do Wanda, 26 para a equipa do Monastir. Final da BAL, Sabalé que ficou na terceira posição após vitória sobre o Fato dos Chamarões por 97-74. E neste momento, na grande final, a final inédita, 27-26, o Petro do Wanda está a vencer por um ponto. está a perder por um ponto. Um jogo muito equilibrado, muito tático. O técnico do Zenit já tinha feito referência a um jogo atlético muito físico do adversário. Estão a evitar as faltas. Vamos lá ver este lançamento adicional. Pode igualar a partida. A bola bateu lá no 90. O camisola 23, Leiune, que fez um dos momentos da partida, que é o Tomasso. Tem direito a mais uma tentativa. O jogador do Maratir lança e marca. Lança e marca 27-27. A igualdade do placar do Maratir, por ser o Petro, que posso falar, lá está a gente, faz o bate de direto, Yannick Moreira, Yannick, que vai fazer a rotação. O lançamento e bom jogo de pernas de Yannick. Yannick Moreira vai fazendo a diferença no jogo. Yannick Moreira vai fazendo a diferença no jogo, a rodar e a ganhar falta, e vai para os lances livres. Vai para os lances livres. O Yannick Moreira pode desfazer essa igualdade. Pode desfazer a igualdade. Yannick Moreira, 27-27. Yannick Moreira lança a bola, bateu no ar, não entra. Mais uma tentativa para o jogador do Petro do Anda. 27-27, Yannick Moreira. Ele que vai se destacando na fundação do Petro do Anda, não só na marcação de pontos, também como em termos de ressaltos. Yannick não marca. Agora, uma porcentagem de lançamento para a equipa do Petro do Anda. Um lançamento livre, 27-27. 4 minutos e 30 segundos para terminar este segundo período. Está muito amarrado o jogo. Está muito amarrado o jogo, João.
É verdade. É um jogo... É, como nós estávamos a discutir, é um jogo de muitas paragens, muito... As duas equipas, como eu disse, estudaram-se muito bem. E o resultado é que há muito pouco espaço de manobra. E a equipa do Petro tem que ter mais atenção... portanto aos lances livres e tem que ter uma melhor percentagem. De qualquer maneira, o jogo está empatado quando faltam pouco mais de 4 minutos para terminar e neste momento há um contra-ataque da equipa do Monastir que acaba de marcar e mais uma falta. Ora bem, vou-te passar diz.
Pois dizia que uma atitude do jogador do Monastir, que atacou o resto, sabia que não ia converter, mas encostou para o topo adversário para ganhar a falta.
É isso. Olha, Joaquim, vou-te passar o microfone. Bem, neste momento vamos para um lançamento dos livres. Quem está no ali para lançar é o Júlio Scholes. Portanto, ele neste momento, o Júlio Scholes neste momento não tem pontos, ainda não marcou pontos. Portanto,
é
tem
agora.
Diz?
Não, entrou pouco.
Pois, vamos a ver. 27-27, um jogo muito equilibrado, portanto. Salientar que o estádio está bem, vá lá, está bem cheio de gente, muitos adeptos das duas equipas. 27-27, vamos para os lances livres. Neste momento a favor do Monastir, acaba de converter, portanto, 28-27. E agora a equipa do Monastir está a fazer uma pressão homem a homem, logo... à partida, portanto logo ali junto à tabela do Petro, que neste momento contudo está de posse de bola, Joaquim.
Pois é, a transição cria dificuldade do homem que transporta a bola. Carlos Moraes, enquanto o adversário sofre falta o arco da pista, contra-ataque da formação do Manapira e Júlio só consegue. O Petro Foz com o Shield faz um passo longo. Passo para Lucano lançou e marca. Desanuviar a pressão, o jogador do Petro manda com o Estrico. 30-28. Restam 3 minutos e 49 segundos para finalizar este segundo quarto. O Petro é tão defensiva, o jogador do Monastir ganha mais uma falta. Muitas paragens no jogo, podemos contabilizar no final do tempo útil. Não vamos chegar aos 40 minutos. Vamos chegar aos 40 minutos. Muitas paragens. De facto, muitas paragens. Estamos a ver o lançamento após uma pinta de Gerson Lucano. Lá está. Lançamentos para o jogador João Pedro. É o faltoso. Vamos ter lançamentos. Gakpo também vai para o banco. Não, o Gakpo que entra. Sai Yannick. 30 vinhos. Carlos Moraes tem uma conversa com o técnico adjunto. O espanhol Fernandes. Lançamentos. E sabe. 30-29. Adeptos tunisinos apreensivos. Mais uma tentativa, 30-29. Mais uma tentativa para o jogador do Monastir. Sai da pô, entra na partida, Lionel Vito Talapaulo. Lionel Vito Talapaulo está na quadra. O jogador do Marcos II, Roberto, acessa aqui o Lino, contra-ataque do Pedro, manda o passe interior e o flash de João Pedro Paulo, assistência de Lucano. 32-29. Estes 3 minutos para terminar este segundo quarto. Posso falar para a equipa do Moratira, atuação. Zarme, ganha o Lucano. Que grande drible. Foi o Chido, pode ter a bola para a direita. Onde está Lucano, procura pelo Chido. Deu-lhe a bola, lançou e marca. Mas já viu o apito. Já viu o apito, árbitro. Não foram validados os pontos, 32-29, 3 minutos e 8 segundos para terminar a partida. Estamos a rever o lance que João Pedro fez um grande baixo. Estamos a rever, vamos lá ter pouca bola para a equipa. Mais um momento, mais um descontento.
É verdade, olha, Joaquim, já estamos quase com aproximadamente uma hora desde que o jogo se iniciou e ainda faltam 3 minutos para termos 20 minutos de jogo. É verdadeiramente sensacional, digamos assim. 32-29 a favor do Petro de Luanda. Eu não percebi bem porque é que estes pontos foram anulados ao Petro. O que é que se passou?
Pois, creio que alguma violação dos jogadores do Petro de Luanda está faltando sem bola.
Portanto, uma falta sem bola, foi isso?
Sim.
Olha, que pena. Bem, de qualquer maneira, o Petra comandar 32-29, quando faltam 3 minutos para terminar a primeira parte, o segundo quarto. Portanto, a equipa do Petra dar boa conta do recado, mas isto vai ser um jogo muito difícil.
Vai ser complicado
e à medida que o jogo se vai desenrolar, eu creio que o que vai jogar aqui um papel importante vai ser também a capacidade física dos jogadores, não é? Embora isto seja um jogo que esteja separado constantemente por faltas e pedidos de desconto de tempo, vai ser um jogo em que a capacidade física, creio eu, vai ter que decidir para o fim. E claro está, à medida que os jogadores se cansam, os lançamentos de longa distância começam a falhar, mas esperemos que isso não aconteça. O Petro, neste momento, está com 32 pontos e o seu melhor marcador neste momento, vejam lá, é Yannick Moreira, com 9 pontos, seguido de Carlos Moraes, não, seguido de Lucchini Gonçalves, com 8, Carlos Moraes com 7, o baixinho, o Tilde Dudão, ainda não marcou, ele que ia à frente da lista dos melhores marcadores. Estamos prestes a iniciar, portanto, esta fase final. Joaquim Clemente, passo-te o microfone.
Pois é, e é para o jogo, com a passada para a equipa do Maratir. Restam 3 minutos para finalizar um quarto, 32-29, vantagem do Petro Luanda, vantagem dos 3 pontos, o Petro Luanda é a sua defensiva, mas o Petro Luanda é esse adversário que não consegue traduzir em ponto mais uma ponta de bola. Está o Petro Luanda com o Shield, vai para o tri, o Petro Luanda não entra. Houve o Shield em noite, não, a não conseguir os pontos, a penetração e saco. Mais 2 pontos para a equipa do Manatir, é o Firas Laína. 32-31, a penetração, a bola colocada para o lado esquerdo. Pressão dos jogadores do Manatir. Carlos Mourão, no canto, quem vai fazer, vai lançar e marca. 35. 31. Mais um bom ponto de Lucan. Descongestionar a pressão do Moratir. Moratir com Júlio Clausura. Lá está a equipa do Moratir, vai circulando a bola. Agora 1:59 para terminar. O segundo quarto, o lançamento. Bateu até na letra, foi ainda mais ali com o contra-ataque do Shield, Shield para trás, Shield lançou e cai, desamparado, o jogador do Petrovada. A falta foi do Nico. Excetiva de uma falta antidesportiva. Vamos já ver o tipo de árbitro. Ainda não vimos a sinalética. 35, 31. 1:49. Está com 11 pontos no Cana. Uns melhores cestinhas do Petro. 11 pontos para o Cana. 9 para Yannick Moreira. Yannick Moreira que é o melhor ressaltador. Com 6 ressaltos nas assistências. Carlos Moura está com 2 assistências. 1:47. Vamos ser lançamento da festa para Gerson, aliás, é um Childundão. Estamos a ver a placa angolana, 35-31. O João já fez referência que o pavilhão está composto. Marca Shield, 36-31. Está no período de transição da fase crescente da partida, 14º. Moratir com a posse de bola. Lá está Michael Victor. Perda bola, contra-ataque do Petro, Chico está para a esquerda, uma grande tinta de Lucano, Lucano penetrou, Lucano foi e converte. Boa atitude do jogador do Petro de Moura. Saco! 38 pontos para o Petro, 31 para o Moratir. Está a terminar o primeiro quarto. Marwan Osama. Agora, fila, Raul, vai para o lançamento, bateu no ar, entra, canha, o Petro Duanda, Lionel, para Lucano, Lucano para o Cildo, Cildo faz a bola para as costas, moção da bola para Lucano, Lucano faz um passo interior, Lucano se muda, aliás, o Yannick a rodar, e a bola entra, se bem jogado, Yannick Moreira mostrar as tradições, 40 pontos para o Petro. 31 para o Moratir, Moratir da marca. Posse de bola para a formação do Petro do Anda. Carlos Moraes está sobre a direita, o Fábio vai fazer um passo interior. Mau passo, ganha a equipa tunisina, lá está. A apresentação de Osama Ruan e mais dois pontos. Foi o Dito. Foi o Michael André Dito. A marcar e o Petro do Anda está em vantagem por 7 pontos. 40-33. Está a terminar este primeiro período. José Neto vai conferenciado com a árbitra. Estamos a rever o lance. Estamos a rever o lance. E a Nico Moreira vem contra o adversário. A bola rolou e caiu. Mais um desconto de tempo, João.
É verdade, um desconto de tempo. Mais um desconto de tempo, Joaquim. Houve aqui um período em que realmente a equipa angolana se conseguiu distanciar com o Monastir um pouco desorientado. Aquela cobertura, aquela pressão, parece que deixou de funcionar e o Monastir foi-se abaixo realmente. O Petra aproveitou muito bem, está neste momento a ganhar por 7 pontos. Claro que 7 pontos num jogo destes não quer dizer nada, mas neste momento, portanto, parece que a equipa do Petro está em vantagem e está-se a portar muito bem. O Shield Dundão, mesmo sem marcar, tem sempre ali uma influência no jogo. Ele entrou e parece que, vá lá, deu um ânimo à equipa. 40-33.
É um tónico, ele dá um clique.
É, 40-33, faltam 15 segundos, portanto, vai haver uma reposição de bola. Não deve dar tempo para muito mais, a não ser mais uma tentativa do Petro de se distanciar, porque a bola é do Petro. O Petro conta com uma boa claque ali. Vamos a ver. Portanto, vamos até então ao recomeço do jogo, quando faltam 15 segundos. Joaquim.
Para mim, para o Silvio, para não deixar a bola deslizar de uma quadra. Silvio, não. O que é que vai fazer o Silvio? Peço tempo que perder-te. Lá está, foi trajando a minha conta contrária com o Carlos Morante. Fecha de pé agora. Do Manatino, agora, todos três. Carlos Morante tem bola, vai fazer batimentos. Creio que vai tentar levantar o triplo. Assim acontece. A bola bateu, o ar não entra. E vai terminar. E termina o segundo quarto com este resultado de 40-33. Vamos, perdão, para o intervalo maior, João.
É verdade, vamos para o intervalo, 40-33, portanto, uma primeira parte que demorou praticamente uma hora. 20 minutos, uma hora para terminar esta primeira parte, devido às constantes interrupções. Vamos ver dentro de um momento, talvez, algumas estatísticas. Eu não sei como é que...
Posso estar a ver aqui, o Lucano é melhor no fator bola com 3 pontos, melhor marcador, na equipa do Manatir está o Dixon com 12. Luís Ressalto e Anico tem 6, 8 para a equipa, para Firas Laína do Manatir. Nas assistências, quem comanda é o Sulimar e Abacé, tem 3 contra 2 do Lucano. Nos lançamentos de campo, o Petro tem 37% contra nenhum lançamento convertido da equipa do Manatir.
Ah, muito bem. Olha, e não sei se tens aí números referentes a faltas. Eu vi que a certa altura o treinador do Manatir retirou o Michael...
11-10, temos faltas, coletivo. Não tenho aqui a sentido, acho.
Está bem. Porque eu vi que o Michael Dixon foi retirado a certa altura e ele estava assim um pouco, vá lá, um pouco desgastado. Uhum. Parece que devido às suas faltas, a última das quais sobre o baixinho, não é?
Ok. Eu queria aproveitar, João, permita-me que... estou constipado. Para um voltado e nós começamos a conversa.
Muito bem. Olha, eu vou aqui referir, antes do jogo se iniciar, eu tinha feito aqui, enquanto estávamos a tentar contactar-te, algumas estatísticas que antecederam este jogo e que eu vou repetir porque denotam bem o equilíbrio destas duas equipas. Portanto, neste momento, quando o Petro vence por 40-33, eu vou repetir essas estatísticas porque são realmente interessantes. A equipa do Monastir, portanto, este ano venceu o campeonato da Tunísia, venceu também a Copa da Tunísia e a equipa do Petro tem um palmarés invejável, portanto, não só venceu o campeonato, como venceu a Taça e venceu também a Supercopa e entrou para este jogo, portanto, nas competições domésticas teve 34 jogos sem perder. No que diz respeito aos pontos marcados por jogo, também estão muito equilibradas. O Petro entrou para este jogo com uma média de 87 pontos por jogo. O Monastir com 84, portanto isto em 8 jogos, neste momento 40-33. Portanto, vá lá, o Petro está mais ou menos na casa dos 80, como de costume. No que diz respeito aos... lançamentos de longa distância, portanto o Petro tem uma percentagem de 31% e o Monastir 17%. Vamos ver como é que estamos neste jogo. Neste momento, portanto, os jogadores do costume, não é? Em termos do Monastir, temos aqui os suspeitos do costume em ação. O Michael Dixon.
Michael Dixon com 12.
Com 12 pontos. Temos o Ater Majok.
Com 11 e o James Majok com 5.
Exatamente. Estou surpreendido com o Ater Majok, um gigante, mas não, só tem 5 pontos. Eu estava à espera que ele fosse mais influente, mas, portanto, a média dele por jogo, estava aqui a ver. Não sei se tem aqui. Bem, não tenho, mas ele é, portanto, um jogador que geralmente joga 33 minutos por jogo e não é difícil de ver porquê, porque ele, devido à sua altura, 2 metros e 10, creio que eu, e ele marca 64%, portanto, quando está debaixo do cesto, 64% portanto, das, do que ele marca. Mas, portanto, o Slimani e o Michael Dixon, claro, as outras armas deste Monastir. O Petro também é uma equipa, Joaquim, é uma equipa... Olha, vamos ver aqui, portanto, já temos aqui percentagens. O Petro com 42% dos lançamentos de meia distância contra 38% do Monastir. Em termos de 3 pontos, 16 lançamentos, 6 marcados, portanto 18 pontos para o Petro. E o Monastir tem 0, 8 lançamentos e não tem 3 pontos marcados. Portanto, a vantagem do Petro neste aspecto continua a fazer-se sentir, uma vantagem que já vinha de anterior destes jogos. Em termos de roubos de bola, o Petro tem 3 roubos de bola, o Monastir 4. Em termos de assistência, o Petro tem 7. O Monastir tem 9. Portanto, um jogo equilibrado e temos que esperar que o Petro continue a marcar bem de meia distância e dos 3 pontos para vencer este jogo. Portanto, sem dúvida, seria sensacional se o Petro vencesse este jogo. Acabava esta época sensacionalmente. Joaquim, para esta segunda parte, como é que tu vês? Portanto, para além das muitas interrupções, eu não sei como é que estamos de faltas individuais, infelizmente, essas estatísticas que mostraram...
As estatísticas não ajudam muito, não conseguimos ver o número de faltas em termos individuais, só estamos não. A ver coletivas.
É verdade, não estamos a ver em termos de faltas individuais, vamos esperar que nos deem mais pontos. Olha, o que é interessante também é ver este banco do Petro. Eu estou a ver aqui estatísticas que indicam que 17 pontos do Petro foram marcados por jogadores que vieram do banco, enquanto do Monastir só 2 pontos é que vieram do Petro, é que vieram do banco. Portanto, o que indica bem como o Petro tem melhor rotatividade dos seus jogadores, como aliás isto já vinha de jogos anteriores, o que poderá ser uma vantagem. Vamos aqui ver também que, portanto, o primeiro quarto terminou com o Monastir à frente por 18-17. Depois
olha,
veio...
João, perdão, consigo agora ver o número de faltas. O Carlos Moraes está com 2. O Abubakar Gakou está com 3. O João Pedro também 3. Isto no Petro do Anda. E na equipa do Monastir está com 3 faltas. O Akter Majok. Os demais têm uma falta.
Ah, está bem. Então é o Majok, o gigante, não é? Que está com 3 faltas. Portanto, a equipa do Petro talvez em situação mais preocupante de faltas individuais?
O João Pedro com 3 e o Abubakar Gakou.
Com 3, está bem. O Carlos Moraes e o Luqueno Gonçalves.
Está com duas. E o Luqueno Gonçalves está com uma.
Está bem, então não estão mal. Olha, eu estava a dizer que, portanto, o primeiro quarto terminou com o Petro atrás, por 18-17. Veio o segundo quarto, com muitas paragens, mas que o Petro marcou 23 pontos. E o Monastir marcou 15. Portanto, um segundo quarto em que o Petro subiu, portanto, venceu por 8 pontos, o que lhe deu esta vantagem de 7 pontos ao fim do primeiro tempo. Joaquim, para esta segunda parte, para este terceiro quarto, não esperar muito diferente, não? Há alguma diferença que tu possas ver em como estas equipas podem jogar?
Sim, em função daquilo que vimos nos dois primeiros quartos, uma das equipas vai tentar fugir ao placar, não vai querer levar este jogo apertado até o quarto período, porque será complicado e alguém tem de tomar a iniciativa, alguém tem de dar um passo em frente, ou o Petro ou o Manatir.
Muito bem. Joaquim, eu vou-te perguntar mais uma vez e obrigado por estares aqui com um pouco de constipação. Também eu estou aqui um pouco afetado na minha garganta. De qualquer maneira, são ossos de ofício, não é verdade? E olha, como é que este jogo, como é que são as expectativas em Angola para este jogo? Os meios de informação, se têm estado a fazer cobertura grande a este jogo ou não?
Sim, há uma grande cobertura, há enviados sociais dos órgãos de comunicação angolana no Ruanda,
Há aqui dois canais por satélite que estão a apresentar o jogo, a SPN, naturalmente, e um canal angolano que é um canal privado, a TV Zimbo, também está a passar os jogos em direto do Petra de Luanda, e naturalmente que é uma grande expectativa, o público angolano está crendo num bom resultado da formação do Petra de Luanda.
Olha, Joaquim, eu há um bocado vi, mas infelizmente não sei onde é que vi isso e agora não consigo encontrar. O Petro já venceu anteriormente os anteriores campeonatos africanos, não era? Os campeonatos
africanos. E o último, se a memória não me atrasou, foi há 4 anos com o Lazar Aninho, numa competição realizada cá em Angola. O Petro venceu a extinta Liga dos Clubes Campeões Africanos.
Ok. Era isso mesmo que eu te queria perguntar para esclareceres aos nossos ouvintes. Portanto, agora temos o BALA, Liga de Basquetebol África, Basquetebol Africa League, que é uma liga, portanto, patrocinada pela NBA. Mas esses anteriores campeonatos que eram organizados pela Federação Internacional de Basquetebol, esses campeonatos africanos, Liga dos Campeões, digamos assim, deixaram de existir face a este novo formato, é?
Sim, deixaram de existir e só temos a competição em femininos. Creio que a partir da próxima época também vamos ter uma BAL mais para o setor feminino.
Ah, muito bem. Portanto, vamos a ver se isso é uma realidade. Portanto, o basquetebol feminino, onde também os países lusófonos têm boa presença, creio eu, por parte de Moçambique, não é?
Moçambique é atual campeão africano de clubes por intermédio do Ferroviário de Maputo.
Muito bem.
E vai acolher a fase final em dezembro.
Ora, muito bem. Portanto, não nos podemos queixar, Joaquim. Em masculinos temos aí os angolanos e em feminino as moçambicanas, portanto, bem representadas no basquetebol.
As moçambicanas e angolanas, porque a equipa com mais títulos em África é o Interclube de Angola.
Ora bem. Está bem. Então, pronto, nós estamos bem. Olha, é interessante porque, não sei lá por que razão, eu aqui a falar com colegas da Voz da América de outros serviços, eles ficam de certo modo surpreendidos quando veem as equipas lusófonas a terem tão boa participação neste BAL, não é? Que aqui está a causar alguma cobertura porque, devido ao patrocínio da NBA, e todos manifestam surpreendidos, mas então Angola e o Ferroviário de Moçambique, ou de Maputo, e depois o Ferroviário da Beira a participarem, ficam assim um pouco surpreendidos, e eu não sei bem porquê essa surpresa. Eles olham muito mais para as equipas da África Ocidental, como o Senegal e outros países aí da África Ocidental e aos Norte da África, e de certo modo minimizam um pouco a participação dos angolanos e dos moçambicanos, e das moçambicanas e dos angolanas. Não sei bem porquê, porque se olharem para o historial, não há razão para minimizar essas equipas. Eu não sei se isso é um fenómeno que tu também notas ou não.
Não, é assim. Angola e Moçambique são países com tradição no basquetebol, né? Trabalham muito em termos de formação e os seus campeonatos também são competitivos, conseguem atrair jogadores americanos, jogadores de outras nacionalidades, para além, naturalmente, dos jogadores do continente africano. Daí a performance que tem sido mostrada. Mas um outro dado, João Santa Rita, que podes partilhar aí com os colegas dos outros serviços da VOA, tem a ver com o facto do Petra de Luanda ter chegado à final a dar tempo de jogo aos angolanos. Quer dizer, que independentemente de ter um americano, o Petra de Luanda, os jogadores fundamentais têm sido angolanos.
Exatamente.
Os jogadores são angolanos.
Exatamente, Joaquim. Eu ia precisamente mencionar isso, porque eu, hoje, quando estava a ler, artigos sobre a participação das equipas angolanas, eu estou a ver aqui o treinador angolano a falar com a árbitra do jogo muito intensamente. Mas, de qualquer maneira, quando estava a ler sobre esta final, já não sei quem, portanto, um dos artigos que eu li aqui nos Estados Unidos era exatamente isso, que a participação dos jogadores do Petro tem sido a participação de jogadores nacionais. Qual é o jogador estrangeiro que eles têm aí?
Não, tem o Elbert Mathieu, que é americano. O Anderson Correa, que praticamente não jogou nessa fase final, e o Thierry Darlan, que faz parte daquele projeto da academia.
Está bem. O Anderson Correia, portanto, ele é
cabo-verdiano.
Mas não tem jogado, não é?
Não, joga muito pouco.
Está bem. E o Elbert também não tem jogado. Isto tem sido jogadores angolanos a jogarem nesta fase final, não é?
Sim. O Elbert tem jogado assim, com 3 a 4 minutos, mas não tem sido um jogador desequilibrador como se pretendia.
Exatamente. Olha, eu estou agora a olhar aqui para a estatística e só para sermos imparciais, estou a ver aqui que os minutos jogados pelo Elbert até agora foram 6 minutos e 24 segundos. Portanto, já temos aqui...
É primeiro aquilo que estamos a dizer.
Diz, desculpa, não ouvi.
Eu só a dizer que os números do Elbert confirmam a tese de que os angolanos é que estão a jogar a fazer a diferença.
Não há dúvida nenhuma. O que é muito interessante, porque na equipa do Monastir, eu não sei de cor, mas...
São quase expatriados, não é? O Michael André Dixon, o Feras Laim, Maluco Suleiman Diabaté, o Júlio Scholl Jr.
Sim, senhora. O Laiani, de onde é que é? O Firas Laiani, de onde é que ele é?
Parece-me ser grego.
Ah, está bem. Tá bem.
Parece-me ser grego. Mas vamos já apurar.
Bem, não interessa. Mas, de qualquer maneira, é isso que temos que notar, Joaquim Clemente, para todos, é que a equipa do Petro, vamos lá dizer, é uma equipa angolana, na verdade. Vamos, já está a recomeçar o jogo e já recomeçou com o Monastir a marcar... Pelo gigante, vai Joaquim Clemente. O microfone é teu.
Pois é o Suleiman Diabaté que começa no terceiro quarto com pontos, 35-40, 5 pontos a separar as duas equipas. O Petro Luanda tenta reagir, os pontos convertidos, lá está a equipa do Petro Luanda com o Shildon Dão a fazer uma violação. Shildon Dão a fazer a violação ou falta, vamos ver o que é que diz o árbitro. Vamos ver a dialética do árbitro. Creio que é uma violação. A posse de bola é do Monastir. A posse de bola é do Monastir. Com o Asana Maruana tradição. Júlio Scholler está na tradição. O lançamento, a bola bateu no ar, não entra. Mais um passar de faltas. É a terceira falta de Carlos Moraes, começa a ser preocupante. É a terceira falta de Carlos Moraes, começa a ser bastante preocupante. O jogador do Petro do Luanda, 40-35, Dixon está na linha de lance livre. Dixon marca o primeiro, 36-40. Mais uma tentativa. Para Dixon e marca o segundo a reduzir a diferença pontual 40-37. O Petro ainda não marcou neste terceiro quarto. O Petro Luanda não marcou neste terceiro quarto. Vai circulando a bola. O Petro Luanda, Carlos Moraes vai lançar e converte. Paco Carlos Braz a marcar para a equipa do Petro Luanda, 43-37. O Petro Luanda está em ação defensiva. Lá está Júlio a lançar, bateu no ar, não entra, ganha Gacô. Gacô vira-se para a direita para o Carlos Braz. Ultrapassa a divisória, desenquadra o adversário, mata um drible. Carlos Braz vai para a linha do fundo. Carlos Braz e a bola foi para além da linha. Perdeu a bola. Carlos Braz perdeu a bola. 43-37. A bola perder-se para além da linha do fundo. 43-37, Petro do Luanda em vantagem na final da bola. O Petro está próximo da consagração. Há uma corrente positiva em Angola. A favor do Petro do Luanda, que está em ação defensiva. O triplo de Fira Raína. A bola bateu, agora não entra. Contra-ataque do Petro. Petro tem bola, simula lançamento. A bomba carga gol. Agora o Carlos Moraes. Carlos Moraes vai para o triplo, bateu no ar. Quem fica com a bola? E ali em disputa com o adversário é mais forte o Suleiman Diabaté. Suleiman Diabaté, que já está com a próxima bola, vai para o lançamento curto. Bateu no ar, não entra. Ganha Gacô. Agora Shildo Dão. Põe calma no jogo, Shildo Dão. Lá está Shildo com a posse de bola. Shield, Dondão, tem pote de bola, Shield, Dondão, para o drible, solta a bola para a direita, para um companheiro, para fazer a simulação, é o Lucano, Lucano pode penetrar, está na zona pintada, Lucano para, solta para fora, está em crise de tempo, Petra, olha o triplo e marca. Lucano marca em crise de tempo, no limite da posse de bola. 46-37, 9 pontos de vantagem para o Petro. 9 pontos de vantagem para o Petro de Luanda. Olha o Suleiman a lançar o triplo e marca. Suleiman a marcar para a equipa do Zamalek, perdão, do Manassir. 46-40, fazia referência que o Zamalek ficou com a terceira posição, ganhou o FAPO por 97-74. Posso falar para a equipa do Petra de Luanda, lá está Lucano na armação, Lucano na condução da posse de bola, Lucano partilha a jogada com Gakou, Gakou vai lançar o triplo e marca, um lançamento automático. Sacou 49-40, 9 pontos de vantagem para o Petra de Luanda e... O que é que diz o árbitro? Vamos contar, faltou de Yannick Moreira. Mais uma falta para Yannick Moreira. É a terceira. É a terceira falta de Yannick Moreira. Mais um jogador. Mais um jogador com limitações, João Santa Rita.
É verdade, é verdade. Começa a ficar preocupante. Portanto, Carlos Moraes e Yannick Moreira, ambos com 3 faltas, têm que começar.
João Pedro.
Diz?
João Pedro também tem falta, tem 3 e o Abubakar ganhou com 3 faltas.
Oh, começa a ficar preocupante. Bem, vão ter que tomar cuidado ou então efetuar-se uma rotação de jogadores. Vamos ver como é que José Neto reage face a esta situação. Parece que agora houve uma falta, mas foi do lado contrário. Joaquim, vou-te passar o microfone. 49-43, 6 minutos para terminar o terceiro quarto. E foi uma falta.
Está muito equilibrado o jogo. A equipa tunisina. Não dá por vencida a partida, está a lutar, 49-43, a pouco conseguiu mais 3 pontos marcados por Firas Laine, camisola 23, a conseguir 3 pontos, reduzindo a diferença pontual. Firas Laine marca 49-43, estamos com 6 pontos de vantagem. Pedro tem de marcar estes 2 pontos e a Nico Moreira está na vez lance livre. 10 minutos para terminar este terceiro quarto. Yannick lança a bola, bateu, o ano não entra. Yannick não marca. Yannick tem direito ao segundo, arremesso à sexta. José Neto incentiva os seus jogadores, principalmente Yannick Moreira, está na via de lance livre. Yannick lança a bola, bateu no ar, não entra e creio que haverá uma violação. Vamos ver a repetição do lançamento do jogador do Petro do Anda, 49-43. 6 minutos para terminar este terceiro quarto.
Joaquim, uma coisa que eu te queria perguntar, não sei se tens aí os dados, parece-me que o gigante ali do Monastir, como é que ele se chama?
O Ater.
Exatamente, parece que ele também está com um problema de faltas.
Até dizemos, mas está com 4.
Com 4, é por isso. Ele acaba de ser retirado. Joaquim, vou-te passar o microfone, desculpa. Eu notei que ele estava bastante irritado com a falta, portanto está com 4 faltas. Isso também é bom para o... mal para o Monastir, bom para a equipa do Petro. Vamos a ver.
Sim, porque era um jogador que estava a dar muita dor de cabeça aos jogadores interiores do Petro.
Exatamente. Olha, portanto, vamos a ver o Ater. Estou aqui a tentar ver. O Ater, neste momento, tem 10 pontos. Portanto...
10 pontos e 4 ressaltos.
Exatamente. Exatamente. Bom, faz favor, Joaquim. Vou-te passar novamente o microfone.
Shield com posse de bola. Shield pode penetrar. Shield solta para um companheiro. Nesse caso, o Gakou. Gakou penetrou, perdeu a bola. Giras lança no contra-ataque um companheiro e... Mãos de manteiga do jogador do Monastir e a bola vai para além da linha do fundo. Foi o Júlio Scholes. Posse bola para a equipa do Petro e continuam os jogadores do Monastir a pressionarem os árbitros, João.
É verdade. É uma situação constante destes jogadores. E como tu disseste do outro dia, Vai lá, é uma tradição dos clubes do Norte da África. Protestam. Não sei se é uma tentativa de jogo psicológico, de pressionar os árbitros. Faz parte, não é? Faz parte do jogo.
É a pressão psicológica.
Exatamente.
Carlos Brás a penetrar, Carlos Brás perdeu a bola, recupera. O Carlos Brás em dificuldades. E o que é que diz? O árbitro falta sobre Carlos Brás.
E lá estão eles a protestar, não é? E lá estão a protestar.
O Raduano Slimano.
É, enfim.
É a sua terceira falta.
Enfim, olha, lá estão eles, furiosos. E o Dixon a dizer ao seu companheiro para ter calma. Vamos a ver. Ok, 49-43, reposição de bola para o Petro. Joaquim.
Pois é, e quem está na linha de reposição? Está na linha de reposição o Lucana. Lucana Gonçalves na linha de reposição. Lucana para o Yannick. Yannick para o Lucana. Está no grande círculo. Lucana faz uma simulação. Lucana está sobre a direita. Para a bola. Os jogadores da Tunísia pressionam e agora. Não percebi esta ação. A sinalética do árbitro. E nota-se que há uma tendência dos árbitros em acelerarem tudo contra o Petro de Luanda. Estamos a ver isso. Vi agora nas imagens o técnico Zeneto a dizer: vamos jogar, não é? Vamos jogar, vão ligar a arbitragem. Tem sido assim. 49-43, mais uma falta para o jogador do Petro. Ou reposição de bola, vamos lá ver o que é que diz o árbitro. Vamos lá ver. Yannick Moreira nas imagens.
Mais uma vez, Joaquim, parece que estamos a entrar outra vez num período de paragens.
Mais uma paragem.
Estamos a entrar outra vez num período de paragens. Faltas, protestos. Bem, ainda não foram ao ecrã, mas dentro de momentos talvez vamos ter isso mais uma vez. Olha, 49-43, faltam 5 minutos para terminar este terceiro quarto. Pronto, mais uma paragem. Joaquim, vou-te passar o microfone, não sei o que é que se passou agora. Há mais uma paragem num ataque do Petro, não sei se foi falta do Monastir.
Acelaram passos de Yannick Moreira. Foram acelerados passos de Yannick Moreira.
Ora bem. Vamos lá ver.
Já perceberam que...
Bem, há um desconto de tempo.
A arbitragem está inclinada.
Bem, há um desconto de tempo, Joaquim, neste momento, portanto, com o resultado de 49-43, faltam 5 minutos. Isto vai ser um jogo que vai demorar muito tempo. Faltam ainda 5 minutos para terminar este terceiro quarto. E neste momento o Petro a comandar. O melhor marcador da equipa do Petro é o Lucani Gonçalves, com 16 pontos, seguido do Yannick Moreira, com 11. Joaquim, demonstra mais uma vez que o Petro tem um bom banco, não é? O Petro roda bem a equipa e tem jogadores que podem entrar e substituir aqueles que nós esperamos sejam os melhores marcadores e que estão sujeitos a intensa marcação, como o Tio Dundão, o Carlos Moraes. Bem, o Carlos Moraes já tem 10 pontos, não é? De qualquer maneira, portanto, com uma situação um pouco preocupante de faltas, temos o Carlos Moraes com 3 pontos e é o Lucani também que tem 3, não é?
Portanto, vamos lá ver os números. Carlos Moraes tem 2 faltas, Lucano 2, Abubacar Gago 3, João Pedro 3, o Yannick Moreira também tem 3 faltas.
Ah, o Carlos Moraes tem 2, eu pensava que estava com 3 faltas, não?
Não, está com 2.
Ah, muito bem. Olha, estamos a ver agora ali na bancada uma série de miúdos, não sei se são angolanos, mas de qualquer maneira, talvez futuras estrelas do basquetebol. Vamos, o técnico José Neto, ontem ganhou o prémio do melhor treinador, a exortar os seus jogadores a manterem a calma, portanto está a terminar este período de desconto, quando faltam 4 minutos 45 segundos para terminar o terceiro quarto. Portanto, vamos a ver. Joaquim, vamos ao reinício do jogo. A bola é de posse do Monastir. Faz favor.
Reposição de bola para a equipa do Monastir. Michael Dixon na transição, ele que conduz o esférico pela equipa do Monastir. Defesa não é tão pressionante do Petro Luanda, ficou no bloqueio o Shield, a bola é colocada para o lado esquerdo, a penetração, não. Houve um contacto faltoso do jogador com posse de bola. Houve um contacto faltoso do jogador com posse de bola, o Osama Marnaway, camisola número 1, faz a sua primeira falta. Faz a primeira falta, 49 Petra de Luanda, 43 para o Manassir. Lá está a Chido, com a posse de bola, a Chido perdeu a bola, contra-ataque do Petro, aliás, do Manassir, e Marnaway marca. Marca e enche o peito, dizendo que está presente, foi o Dixon. 49-45, o Petro vai circulando a bola, lá está Yannick Moreira, de costas com o sexto, Yannick perdeu a bola. Mal jogado pelo Petro. Já era tempo de vir um desconto tempo, há muito que o Petro não marca. E estamos com um parcial de 9-10, a equipa do Manassir está em vantagem de 12-9, e reduziu ainda mais a diferença pontual. Está com 9-14 no parcial, 49-47, 2 pontos de diferença, João.
É verdade, uma redução, isto vai ser um jogo tac-a-tac pelos vistos, e houve aqui, portanto, dois ataques do Petro que acabaram com perda de bola, sem sequer lançarem, portanto, desarmados, e, portanto, isto fez o Monastir aproximar-se. Agora estamos a 2 pontos, com 3 minutos e 50 para terminar o jogo. Um jogo, portanto, que vai ser resolvido tac-a-tac. E o Petro teve que pedir este desconto de tempo porque tem que tomar mais atenção, não é? Nestas jogadas de ataque em que o Monastir está a defender muito bem. Vamos ver aqui as estatísticas do Monastir. O americano Michael André Dixon é o melhor marcador. Ele está com 16 pontos. Quem é que temos aqui mais? Temos o
Tiras Laína, tem 14. O teu amigo, o Arthur James Bajoc, está com 10.
Está com 10, portanto. vamos a ver. São esses três jogadores importantíssimos para a equipa do Monastir.
O Petro Loqueiro está com 16, o Yannick Moreira tem 11, Carlos Moraes tem 10. Nos ressaltos, o Yannick está com 7, Gacô está com 13 e Carlos Moraes com 3. O Loqueiro é o jogador que mais assistências fez, está com 3.
Muito bem, Joaquim, vou-te passar o microfone, o jogo já recomeçou.
Como posso falar para a equipa do Petro de Luanda, Gacô para o Loqueiro. O Loqueiro vai ensaiar o triplo e marca. Marca Luqueno Gonçalves para o Petro de Luanda. Após o descontempo solicitado por José Neto, o Petro de Luanda marcava os 3 pontos, está com uma boa média, 45% de lançamentos dos 3 pontos contra 16% do adversário. Em 2 tentativas, a formação do Monastir conseguiu apenas 2 lançamentos certeiros, 52-50, o Petro com a posse de bola. A diferença é curta. O Petro tem bola, passe interior de Gerson Seria para o João Pedro. Mais uma falta. Vamos lá ver o que diz o árbitro. A confirmar se será a 4ª falta de João Pedro. Mais uma falta. Vamos lá ver o que é que diz o árbitro. A confirmar se a 4ª falta de João Pedro. Aí está, é a 4ª falta de João Pedro. Está no limite, 52-50. O Petro de Luanda ganha a posse de bola depois de passos do jogador do Monastir. 2 minutos e 42 segundos para terminar este 3º quarto. Firas Laína, camisola 23. Ele que joga de óculos. Tem sido uma das referências, está com 14 pontos. A segunda melhor cestinha não conseguiu impedir o lançamento de Lucano. 52-50 e vai para o banco. Vai para o banco Firas Laína. Vai para o banco Firas Laína, o Petro com a posse de bola. Mas que disparate de Gerson Domingos. Mau passe, ganha Júlio penetrou e marcou. Igualdade no placar. 52-52, as coisas estão difíceis para o Petro de Luanda. Olha a penetração do Lucano. Lucano lança e converte. Saco. A bandeja do lado esquerdo. 54-52. 54-52. 54-52. E a resposta. E o Petro permite que o adversário assuma a liderança do placar. Dixon marca. 3 pontos. 54-56. Dixon com o Zana Afonso no meu cestinho, e a Nico Pedro não conseguiu-se mais para a falta. Foi importunado o jogador do Petro de Luanda, foi importunado e terá direito ao lançamento da seta. Foi Osana Marnaoi que fez a falta sobre Yannick Moreira, que tentou ganhar a linha de fundo. Vai para a linha de lance livre. O Petro está a perder o jogo. Já fez o resultado, Petro de Luanda, 54-54, é um resultado. A igualdade, mais uma igualdade do jogo. E a Nico Moreira está na lista livre, o número 2 do Petro de Luanda. Marca dos lances livres, 55-54. Mais uma tentativa para Yannick Moreira. O Lucano já está a destacar com 21 pontos. Lá está Yannick Moreira, que tem 11. Yannick lançou e marca o segundo. Yannick marca 56-54. 1 minuto e 45 segundos para terminar este terceiro quarto. O Petro está em ação ofensiva. O Mora circula a posse de bola. Firas. Tem bola, Firas já para o triplo, Firas lá indo na marca, ressalta a equipa do Petro, contra-ataque, conta sair o smash e acontece. E a Nico Moreira smash para o espetáculo. Mais um desconto do tempo, 58-54.
Ah, Joaquim, é interessante, houve aí um período inicial deste terceiro quarto em que o Petro se parecia... Vá lá, distraído, digamos assim, a perder muito o controle de bola e deixou, portanto, Pestir aproximar-se. Não chegou a estar em frente, mas estiveram em igualdade e neste momento estão novamente a vencer, o Petro novamente a vencer por 4 pontos. Portanto, um jogo muito, muito, muito renhido em que agora, conforme nos vamos aproximando da reta final, a questão das faltas poderá começar a jogar um papel importante. E já temos ali um jogador angolano com 4 faltas, não é verdade, Joaquim?
Sim, sim. O João Pedro está com 4 faltas. O Gacô está com 3 e o Yannick Moreira também com 3.
Portanto, e do outro lado também parece que começa a haver algumas preocupações, embora não creio que haja algum jogador ainda com 4 faltas. De qualquer maneira...
Não. O Raduan Sliman tem 3 e o Ater Majok também 3 faltas.
Muito bem. Portanto, 58-54 na equipa do Monastir. Portanto, o Michael Dixon continua a ser o melhor marcador. Tem 18 pontos, seguido do Leiani com 14 pontos. Portanto, essas são as duas pedras essenciais da equipa do Monastir. Joaquim, estamos a 1 minuto e 20 segundos. O Monastir ao ataque... E parece que há mais uma falta do Petro. Joaquim.
Mais uma, e creio que o faltoso foi o Yannick Moreira. Vamos lá ver. Ou o Elbert. Não, é o Gacô. Vamos ver a quem é dada a falta. Os árbitros ainda não se decidiram. Não vejo ainda, mas há lançamento dos Firas lá ainda. Vai lançar e a bola bateu no ar e entra. Firas Laíno marca para a equipa do Monastir. 50. Mais um lançamento para o Firas. 58-55 no marca. Ressalta para a equipa do Petro Luanda. Lucano já na meia quadra contrária. Lucena deriva para a zona central, Lucena vira sobre a esquerda para Yannick Moreira, este combina com Gerson. Gerson Domingos está na zona central, Gerson o que é que vai fazer? Puxa a bola entre as pernas, faz uma série de batimentos, agora solta a bola para Lucena, Lucena está sobre a direita, Lucena o que é que vai fazer? Uma simulação, perdeu a bola. O Arte diz que a falta é de Firas. Firas faz a sua segunda falta. Firas Laine faz a sua segunda falta. E, em termos coletivos, o Monastir já está com 5 faltas. Toda a falta dá direito ao lançamento da sexta. O Petro também tem 4 faltas. Lionel regressa à quadra. Não foi autorizada a substituição. Regressa o Elbert Mathieu. Aí está, Elbert Mathieu está a passar ao lado da final. O reforço do Petro do Wanda. Luqueira está na lista de lance livre, tem direito ao lançamento da sexta. E Luqueira lança e converte. Mais um ponto e a placa do Petro festeja. 59-55. 4 pontos de vantagem para o Petro do Wanda. Luqueira com 22 pontos. É o melhor cestinha da noite. Merece ser coroado com a consagração. O MVP desta final, Lucena na marca, ressalto para a equipa do Monastir, o Firas Laine, 59-55, está a terminar o terceiro quarto. Lá está a equipa do Petro do Ano, ação defensiva, o Monastir com a posse de bola, olha o triplo, não cai, ressalto para o Firas, não consegue os pontos. Vamos ver o árbitro, mais uma falta. Estão atrás do Yannick. Estão atrás do Yannick os árbitros. 2 lançamentos à sexta. Estão atrás. A falta foi do Lucano. A falta foi do Lucano Gonçalves. Lucano Gonçalves, o melhor jogador da partida, com 22 pontos. O melhor marcador, neste caso. Olha o camisola 21. Mohamed Bakhtar. É internacional pela seleção da Tunísia. Marcou dos lances livres, tem direito a mais uma tentativa. Também algum público tunisino nas bancadas. 39 segundos para terminar este terceiro quarto. O Mokhtar lança e converte. É o seu segundo ponto na partida. Petro 59, Monastir 57, lá está a equipa do Petro Luanda com Lucano na armação, está de costas para o sexto, marcação, 12 indivíduos sobre o homem com bola, nesse caso Lucano. O barbudo do Petro Luanda está na linha de reposição e há pouco vimos nas imagens o vice-presidente para o basquetebol da Federação Luanda, Silvio Lemos, antigo internacional, lá está Elbert, vai lançar, bateu no ar, não entra. Mantém a posse de bola o Petro de Luanda, 59-57, 2 pontos separados das duas equipas. Esta final está complicada. Quem vai desatar o nó? Quem vai desatar o nó? Petro com a posse de bola no lançamento de Gerson. A bola bateu no ar, não entra. A emenda foi certeira. Conta ou não conta? Vamos lá ver. O norte-americano Elbert tentou confirmar os pontos. Vamos lá ver e será necessário recorrer-se ao vídeo-árbitro.
Yep, vamos ouvir.
Termina o terceiro quarto.
E contou ou não contou?
Não consigo confirmar. Não contou.
Ah, não, estão a ver. Vamos lá ver.
Pois é. 59-57, escassos segundos do final do terceiro quarto, Petro pode ficar a 4 pontos de vantagem.
Vamos lá ver, portanto, estamos também com, portanto, no fim do terceiro quarto, para entrar na reta final. Estão os árbitros, estão a ver o vídeo, estão a repetir. Eu creio que há gente ali no banco, digamos assim, dos árbitros que estão a dizer que não conta. Mas quem manda são os dois árbitros, vamos a ver.
Estão a tentar influenciar.
Vamos a ver o que é que diz a árbitra. Diz que sim? Parece que diz que sim? Não. Não conta? Não conta. Parece que não conta. 59-57.
É aquilo que eu disse. O jogo já está inclinado. Está inclinado. Está inclinado.
Vamos lá ver. Portanto, 59-57.
Este terceiro quarto, o Petro Wanda perdeu. Marcou 19 pontos e sofreu 24.
Exatamente. Exatamente. Portanto, este terceiro quarto, o Petro perdeu por 5 pontos. Está neste momento a vencer por 2. Estava ao fim do terceiro quarto a vencer por 7. Portanto, tem que tomar muita atenção agora, quando vamos entrar na reta final. Isto vai ser um jogo que, portanto, que vai durar mais tempo, vá lá, aquilo que nos habituámos no habitual. Estamos com praticamente 2 horas desde que o jogo se iniciou, ainda não precisamente 1 hora e 50 minutos, mas de qualquer maneira isto vai ser um jogo que se vai prolongar. Neste momento, 59-57 para o Petro. Petro, portanto, que perdeu o primeiro quarto, 17-18, depois ganhou o segundo, 23-15, terminou com 40-33, depois perdeu o terceiro quarto, 24-19, e está a ganhar por 59-57. O melhor marcador do Petro é o Kenny Gonçalves, seguido do Yannick Moreira com 15, o Carlos Moraes com 10. Depois, no Monastir, temos este americano, o Michael Dixon, com 18 pontos. Temos o Atermajok com 10, o gigante. Mas o Firas Layani é o segundo melhor marcador, com 15. Portanto, a equipa do Monastir roda à volta de 3 jogadores. Portanto, que é o Michael Dixon,
o Michael, o Firas e o Majok.
Exatamente, são esses 3 jogadores que...
E o Rodoada, que está muito bem também no ressalto, está com 4 ressaltos.
Portanto, é uma equipa que joga muito à volta de um grupo restrito de jogadores. Vamos a ver este último quarto. Agora é que são elas, como se costuma dizer, Joaquim. 2 pontos de vantagem é como dizer que o jogo está empatado, não é?
Vai começar agora, 0-0.
É verdade, 0-0. Com 2 pontos de vantagem, a reposição é do Monastir, precisamente, Joaquim.
Com posse de bola para a equipa do Monastir, já está na zona de ataque o Monastir, que saiu com este jogador, Michael Dixon, Osama Marmoane, Suleiman, Mohamed Mokhtar e Firas Laine. O Petro de Luanda está com o Elbert, Gerson Domingos, Henrique Moreira, Lucana e Leonel Paulo. Vamos ter a substituição. Não é substituição. 59-57, o Petro com Gerson. O Gerson só eu empurro. Isso é uma falta antidesportiva. O jogador do Petro de Luanda será barroado pelo tunisino. Aliás, foi o Dixon que empurrou o Gerson. Está bastante preocupado o técnico sérvio. Ah, isso é uma falta antidesportiva. É uma falta antidesportiva. Houve uma agressividade. Mais uma vez, aí está, João. Os árbitros estão inclinados. Gerson com a posse de bola. Gerson vira-se para a esquerda. O passo interior. Petro vai circulando a bola. Petro em dificuldades. Turnover do Petro não anda. Tarrover do Petro de Luanda, Elbert Mathieu, 59-57. Está muito empatado no jogo, empatado em termos táticos. Na liderança, o Petro está com mais 2 pontos. E agora o adversário marca e passa a liderar. 59-60. Dixon marca. Dixon marca e coloca o Manassir em vantagem por 1 ponto. Passa é picado. Yannick enquadra-se no cesto. Yannick faz o batimento. Yannick lança e converte. O Petro volta a liderar o placar. 61-60. Yannick Moreira marca o seu 17º ponto. Olha o Firas a penetrar e a falta. Firas, Laine, sofre falta. Apita o árbitro. O que é que diz o árbitro? Estamos a rever o lance. O lance do triplo. estamos a rever o lance que deu 3 pontos à formação do Monastir. 61-60. Há pouco o Firas fez falta ofensiva. A alteração no Petro regressa à quadra. O Childão vai para o banco. Gerson Domingos vai para o banco. 61-60. Está muito atado este jogo. E José Neto, com uma estratégia diferente, deixa no banco João Pedro Gacô e também Carlos Moraes. Vai dando o tempo do jogo a Albert e agora falta ofensiva, esta arbitragem, João Santa Rita, tem muito que se diga.
Vamos a ver, olha, isto é, continua empatado, 8 minutos 44 segundos para terminar, mas tem havido, como sempre, olha, mais uma falta, mais uma interrupção, enfim, não sei. Vamos a ver, os jogadores angolanos têm que manter a concentração e não se deixarem afetar por estas constantes faltas que estão a irritar também o técnico José Neto. Joaquim.
Sim, eles já se aperceberam desta tendência do árbitro, estão a fazer o seu jogo, não estão preocupados com a arbitragem. Lá está a equipa do Monastir, a Federação, Firas, à procura de um companheiro, a bola vai para a linha de fundo. Houve uma interseção de Yannick Moreira. Está muito combativo Yannick Moreira, muito participativo no jogo. Vai para o banco Yannick Moreira. É tal gestão que o técnico José Neto vai fazendo. Entra João Pedro, que está com 3 faltas. Mais uma paragem. Leonel Paulo, que está longe dos momentos áureos. Leonel Paulo a fazer falta, a impedir o smash de Firas Laína. O smash de Firas Laína. 61-60. O Monastir pode igualar ou liderar o placar se o Firas Laína converter os 12 arremessos que tem direito. Lá ver. E Firas Laína, e faço aqui um reparo em relação ao que dissemos no início, o Firas Laína é mesmo tunisino, é internacional pela Tunísia, ele está com 30 anos, nasceu em Sfaxien, 16 de julho de 1991. Firas Laína que marca. Marca para a equipa do Monastir, 61-61, está complicado, o Petro do Anda empata diante do Monastir, o Petro tem um bom lançamento, mas uma falta de Dixon, a penetração foi do Shield Gudão, o Shield que está amarrado hoje, o Shield ainda não explodiu, passa o termo, não explodiu, o Shield Gudão, a marcação homem a homem, como se diz na gíria do basquetebol. O Dixon está com 2 faltas e já marcou 21 pontos. Olha o Petro, o triplo do Carlos Moraes, bola bateu no ar, não entra. Agora o apito, mais uma falta do jogador do Petro. Mais uma falta do jogador do Petro do Luanda. O Petro está perdendo o parcial por 4-2. A falta foi de Leonel Paulo, 61-61. 8 minutos e 15 segundos para terminar este desafio. João Pedro faz falta. João Pedro é desqualificado. É desqualificado, João Pedro.
Joaquim, isto é preocupante. Portanto, o primeiro jogador a ser desqualificado do Petro quando estamos com 7 minutos para terminar o jogo e com o jogo empatado a 61-61.
Pois é, olha o Petro. O Petro é só ofensivo, um lançamento curto. Foi mesmo curto e não entra. e a bola vai para além da linha do fundo. O lançamento do camisola 10, Maluk Soleiman. O Petro tem posse de bola, vai fazendo a transição. Shieldo do não, está sobre a esquerda. Shieldo ultrapassa a divisória. Shieldo puxa a bola na zona central. Lá está Soleiman, que há pouco não conseguiu pressionar o jogador do Petro Luanda. Lionel pode penetrar. Lionel faz passos. Está mal no jogo, Lionel.
Está muito mal, muito mal. O Lionel está muito mal, tem estado a cometer faltas. Enfim, há ali jogadores angolanos no banco, visivelmente preocupados. 61-61, de qualquer maneira, 7 minutos e meio para terminar o jogo. Joaquim.
E vimos nas imagens João Pedro, bastante preocupados. Olha, o Dixon faz um pacificado para o seu companheiro, neste caso o Osmano, Maruana, lançava lá no entra, lançava para a equipa do Pedro Luanda, sai no contra-ataque, Carlos Alcântara Moraes está à sua esquerda. Carlos Alcântara Moraes foi na marcação do jogador tunisino, faz um pacificado para o Henrique Moreira, de costas no cesto, e agora, oh meu Deus.
Outra vez, isto é inacreditável, mas o que é que se passa? Tem que começar a concentrar-se mais. Não pode ser, não. Quer dizer, o que é que foi agora? Foi passos?
Não,
passos.
Não é por sermos angolano, mas há uma tendência clara dos árbitros a impedir as ações ofensivas do Petro. Lá está a equipa do Monastir, o passo interior, o lançamento, descido aos fundos. A equipa do Monastir volta a liderar o placar, 63-61. A 6 minutos do final da partida, o Petro Luanda tem de marcar este ataque. Lionel procura pelo Carlos Moraes. Indo ao sonho esférico. Devolução da bola para o Lionel a penetrar. Lionel, o que é que vai fazer? Procura por um companheiro que vai lançar. O Petro em crise de tempo. Lionel pode penetrar. Lionel assume a penetração e marca. Finalmente marca o Lionel. Aguentar a pressão. Lionel fala e volta a empatar a partida. 63-63. E é uma paragem forçada. Dois jogadores em dificuldade, um tunisino e outro angolano, João.
É verdade. Então, parece que estão em dor. Está-se a ver precisamente. Houve um choque. Houve um choque ali. Um jogador tunisino estava a cair e chocou com as pernas de um jogador angolano. Esperemos que não seja nada de grave. Vamos a ver. O jogador tunisino já está em pé. Portanto, foi ele que, quando caiu, chocou com as pernas de um jogador angolano, mas parece que já está tudo bem. Joaquim.
Sim, já estão recuperados os dois jogadores. No lado angolano era o Yannick Moreira, que estava em dificuldades. 63-63. Nas imagens, um tipo presente da seleção angolana de basquetebol, Hélder Silva Maneda. O triplo, bateu no ar da entra. Nova posse de bola para a equipa tunisina. Lá está Mohamed Mokhtar a entregar a bola para a esquerda, para o seu companheiro. Vai lançar e...
Mais outra falta.
Não, violação. Alguém jogou com o pé. O Basca joga com as mãos.
Ah, bem, ok. Joaquim, o microfone é teu. Estamos a seguir o jogo. Um lançamento.
Pois é, 63-63. Olha, o jogador tunisino, bola bateu no ar, não entra. Relação para quem? Para o Lionel. Lionel esconde a bola do adversário. Combina com o Shieldo, põe velocidade no jogo, o Shieldo penetra e... Mas que disparate do Shieldo da onde está. Está muito aquém do seu real valor e a equipa tunisina não consegue esforço sobre uma falta ofensiva. Os árbitros agora foram justos. Falta ofensiva de Osman Marnaoui. A falta ofensiva sobre o Lionel Paulo. 5 minutos e 56 segundos para terminar a partida. Estamos a ver o Tony Paixão em destaque, o ícone do basquetebol angolano. Um parcial de 6-4 sempre para o Monastir. O Monastir já tinha ganho o terceiro quarto por 24-19, agora vence por 6-4. O lançamento, a bola bateu no ar, não entra. Não marcou, o jogador tunisino. Também está apreensivo o adepto do Monastir. 63-63, posse de bola para a equipa do Petro do Anda. Já está a equipa do Petro com o Shieldo na transição. Shieldo combina com o Lucano. até próximo o Shield, mas lá do lado contrário está o Yannick e Lucano Sobibarca. A equipa do Petro a contagiar o público ruandês. Saco 65-63. Petro novamente na frente do placar. Está a terminar a partida. Olha o jogador tunisino e afunda o Diabaté. Diabaté a afundar e a igualar a partida. Isto pode dar prolongamento, João. Pode dar prolongamento. Prolongamento é jogo. 65-65. No próximo jogador do Petro Luanda não esboçou qualquer tipo de defesa porque está limitado em termos de falta do Gacô. Agora Carlos Moraes faz batimentos, Carlos Moraes faz um drible entre as pernas, pode penetrar na zona pintada, a rotação e fez disparate, entretanto ganha falta a jogar com a sua experiência. Carlos Moraes a ganhar falta e vai para os lance livre. Vai para os lances livres, Carlos Moraes, 65-65. E creio que há descontempo, solicitado por José Neto, João Santa Rita.
É verdade, 65-65, faltam um pouco mais de 4 minutos para terminar o jogo. Muito, muito, muito equilibrado. Isto, se continuar assim, como tu dizes, já há possibilidade de prolongamento. Já agora, no caso de haver essa possibilidade, Joaquim Clemente, como é que funciona?
São 5 minutos de prolongamento. Se prevalecer a igualdade, vamos ter mais 5 minutos.
Muito bem. 5 minutos. 5 minutos sem qualquer intervalo, portanto, seguidos.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Muito bem.
Só 5 minutos.
Muito bem. Ok, portanto, 65-65, creio que é o marcador. Há que dizer que o Petro de Luanda esteve aí mais uma vez com um período de desatenção, perdeu várias vezes a bola no ataque, cometeu faltas e a equipa do Monastir, portanto, conseguiu recuperar aquela desvantagem que tinha gradualmente, portanto, estava a perder ao intervalo por 40-33, depois ao fim do terceiro quarto tinha reduzido isso por ganhar esse terceiro quarto por 24-19, portanto, e ficou a perder por 59-67, e neste momento tudo empatado. Joaquim Clemente, há contudo jogadores, o Carlos Moraes tem estado no banco, não é? Talvez devido às faltas, não sei.
Está com apenas 2 faltas.
Portanto, vamos...
2 faltas, jogou 26 minutos, está com 10 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências.
Muito bem, vamos a ver agora para esta fase final, para estes minutos finais, como é que o José Neto põe a sua equipa, quem é que vai estar ali em campo para decidir. Há uma discussão intensa entre os dois treinadores, o treinador e o treinador adjunto do Petro Atlético, que vai neste momento para a linha de lances livres, depois de uma falta, Joaquim Clemente, passo-te o microfone.
Pois é, Carlos Moraes está na linha de lance livre. Tem direito a 12 arremessos da cesta. Carlos Moraes lança e converte. Mais uma tentativa para Carlos Moraes. 66-65. 7-8 no parcial. Se converter este, o Petro igual ao parcial. E não converte. Não converte. 66-65. O Petro em vantagem por 1 ponto. O Petro lança sem ação defensiva. Está a terminar a partida, restam um pouco menos de 4 minutos e o Petro sofre mais 2 pontos. Lá está a Shield Dundão com a posse de bola. Shield penetrou, lançou e não converte. E sofre falta. Shield Dundão. Falta feita por Diabaté. Diabaté fazer falta sobre o Chico Dundão. 66-68. Chico tem de marcar os 2 lançamentos da cesta. A equipa do Monastir está com 5 faltas coletivas contra 4 do Petro Luanda. Mais uma vez, a árbitra chamar a atenção. A equipa técnica do Monastir. Olha, o Yannick não converte. 66-68. mais uma tentativa para o jogador do Petro de Luanda, expectativa no pavilhão Arena de Kigali. Os angolanos vão levando as mãos à cabeça, o Olímpio Cipriano vai entrar. 66-68, o Olímpio está na quadra. Olímpio Cipriano na quadra, e Yannick Moreira tem direito ao último lançamento e converte. 67-68. Olímpio Cipriano pôde desequilibrar, se acertar no jogo, e agora este alley-oop dia até passo de Július Kall Jr. Agora 3 pontos, a equipa do Monastir vai fugindo. Olha o tribo do Carlos Moraes, a bola bateu no ar, não entra. 67-70. Petro em desvantagem no placar. 3 minutos e 29 segundos para terminar este desafio. Lá está Július Kall, penetrou, choca com o adversário. O que é que diz o árbitro? Diz que a posse de bola é do Petro. E a formação tunisina faz uma marcação a partir da zona de transição. O alley-oop a funcionar para a equipa do Monastir. Yannick Moreira está limitado. Não esboçou qualquer reação. A posse de bola continua a ser do Monastir. Olha o lançamento, bateu no ar e não cai. Felizmente para o Petro. 3 minutos e 9 segundos para terminar a partida. Lá está a posse de bola para a equipa do Petro. Manda o passe interior. Yannick subiu, foi tamponado. Já se não validaram os pontos. E agora o Petro de Luanda em crise de tempo, na penetração. O pai, o Petro de Luanda joga mal. Zenete teve de pedir um desconto tempo. Zenete tem de pedir um desconto tempo. O Petro com desacerto. Esta bola estava na fase descendente. Devia ser validado os pontos. Aí está, estava na fase descendente. Os árbitros não validaram o lance. Mais uma paragem no jogo. Mais uma paragem no jogo.
É verdade, Joaquim, parece... Devem estar a discutir, não sei se essa bola que tu referiste, que estava descendente e que foi, portanto, tamponada, mas o Petro está a atravessar um período de... Tenho a impressão que é aquilo que eu receava ao intervalo, é que o desgaste físico, não é? Com o desgaste físico, que pode-se não se notar, mas afeta... toda uma, como é que é dizer, a efetividade dos jogadores, quando se começa a ficar cansado. Vamos a ver o que é que se passa. Mais uma falta.
Olha, uma falta antidesportiva. Uma falta antidesportiva. Há pouco vimos aquela situação em que Dixon empurrou para fora das 4 linhas o Gerson Domingos, que era passível de falta desportiva, não foi assinalada. Agora uma situação... de tentativa de desarme e à falta desportiva. Vai ter direito a posse de bola, a falta de desportiva, posse de bola e depois reposição pela linha divisória. Após os lançamentos. E marca o Osama Marnaway, 4 pontos de diferença, 67-71, a 2 minutos e 52 segundos do final. A segunda tentativa também entra. 72-67. 5 pontos para o Monastir. O Monastir vai fazendo a festa.
É verdade, e é lançamento lateral para o Monastir. As coisas começam a ficar complicadas. O Monastir tem estado a defender muito bem, há que dizer, neste último quarto, a defender muito bem, a fazer uma cobertura intensa aos jogadores do Petro quando estes vão para o ataque, e estes poucas possibilidades têm realmente de fazer o seu jogo.
O Shield não está a engatar, porque os adversários estão a defendê-lo como deve ser, fizeram muito bem o trabalho de casa, mas uma ação ofensiva não traduzida em ponto. O Petro Luanda, Olímpio Cipriano, tentou triplo e não entrou. O Petro pressiona. Está difícil.
Muito difícil. O Petro não consegue, neste momento, quando é essencial, quando faltam 2 minutos e 20 segundos para terminar, não consegue fazer o seu jogo. E, portanto, está neste momento a perder por 5 pontos de diferença. Faltam 2 minutos e 22 segundos. Já há grande excitamento ali, ou excitação, no banco do Monastir. Vamos lá ver o que é que se vai passar agora. Parece que há um lançamento lateral para a equipa do Petro. Vamos a ver. Joaquim.
Pois é, com o Olímpio Cipriano, né? O Silva, não dá na linha da posição agora, Lucano na armação, está na posição 1, Lucano faz a marcação do defensor direto, recupera a posse de bola, depois tem perdido momentaneamente, e a Nick Moreira em dificuldade. Está tudo mal. Está mal o Petro. E assim fica difícil. Mais um turnover para a equipa do Petro.
É verdade, os turnovers estão a acabar. A equipa do Petro realmente agora, quando precisava de estar a afinar no ataque, está realmente a fraquejar. Dois minutos a perder a bola, turnovers e...
Olha, está com 27 turnovers contra 18 adversários.
É muito. É uma diferença grande. E é interessante porque eu tinha aqui uma estatística precisamente sobre os turnovers, mas não... Pois, o Monastir entrou para esta final com turnovers, com uma média de 19 turnovers. De qualquer maneira, portanto, hoje quem está mal nesse aspecto é o Petro. Neste momento há um pedido de desconto quando há 5 pontos de diferença e creio que quando o jogo recomeçar, não sei se estou em erro ou não, creio que o Monastir vai para a linha de lançamento, não é?
Sim. Vamos ter lançamentos para a equipa do Monastir que com estes 5 pontos vai tentar conservar a sua posição de líder do placar. Haverá 2 pontos, 2 lançamentos. Via esta Atlética da Juíza. O Petro está com Elbert Mathieu, Yannick Moreira, Silvio Dundão, Carlos Moraes e Lucano. O Monastir com Michael Dixon, Osama Marruai, Júlio Colos, Ater James Majok e o Radwan Sliman. O Majok está com 4 faltas, o Sliman também com 4, João, na equipa do Monastir.
Ora bem, mas com 2 minutos e meio, vai ter que se arriscar e, portanto, como tu disseste, portanto, o Monastir vai para a linha de lance livre. E quem vai estar lá... Não é. Portanto, 67-72...
O Osama Marruai.
73, 6 pontos de diferença. 2 minutos de jogo. Começa a ficar difícil. Vamos a ver. Começa a ficar difícil. Creio que vai...
O Diabaté entra o Fira.
Vamos a ver, mais um lançamento. E... Agora creio que vai começar a haver muitas paragens de jogo também, porque com 2 minutos...
Só estão as paragens cirúrgicas.
Exato. Pronto, eles não falham, agora estão com 7 pontos de diferença. Começa-se a tornar difícil para o Petro. 2 minutos de jogo, Joaquim.
O Petro tem que marcar este ataque, pelo menos com 3 pontos. Cildo Dundão, hoje bastante apagado. Posse de bola para a equipa do Petro. Carlos Moraes a penetrar. Não marca. E vai para os lances livres. Não marca Carlos Moraes.
E vai para os lances livres. E esperemos que os marque, não é? Porque se não marcar, então é que estamos mal.
São elas.
Então é que estamos mal. 1 minuto e 49. Paragem. 1 minuto e 49 para terminar. 7 pontos de diferença. O Monastir tem-se vindo a agigantar desde o intervalo. Vamos a ver. Portanto, vai-se para as linhas de lance livre. É o Carlos Moraes quem vai lá estar. Vamos a ver. Joaquim.
Carlos Moraes está nas linhas de lance livre. 1 minuto e 49 segundos. Carlos Moraes concentra-se. 7 pontos de diferença. Carlos Moraes não marca. Assim não dá, não. 1 minuto e 49 segundos. Mais uma tentativa para Carlos Moraes.
Agora
ele está com 8 pontos. Carlos Moraes e marca. 68-74. Tem de pressionar e conseguir de forma legal a posse de bola.
Agora o Monastir também vai queimar tempo, não é? Vai usar ao máximo os seus segundos.
Vai circulando a bola, a equipa do Monastir. A penetração do Júlio, a bola não entra, Petro com a posse de bola, tem que marcar esta posse de bola. Luqueno penetra, choca com o adversário, vai para o lançamento e bandeja e marca. Está a ser uma grande noite de Luqueno.
Marca, mas houve falta. Não sei se os pontos vão contar.
Conta os pontos. Conta os pontos e tem direito ao adicional.
Ora, muito bem.
Bom movimento. A desafiar a lei da gravidade. A parar no ar. E a marcar os pontos.
Tem que marcar este. Tem que marcar este.
Tem que meter este e não permitir com que a equipa adversária marque na posse de bola que terá direito. Lançamento da cesta. Lá está Luqueno. Luqueno não marca. Não marca. Luqueno não marca. Não marca o Luqueno.
Muito maus lançamentos livres. Muito maus lances livres da equipa angolana.
E olho para a estatística dos lances livres. O Petro está com 56% contra 72% do adversário.
Contra quanto?
72%.
Pois é. É que quando se chega a estes jogos renhidos, são estas pequenas coisas que contam, não é? E os lances livres é uma delas. Quando se chega a estes jogos renhidos, todos esses lances livres são de grande importância.
Contem muito. Lançamentos de campo, 45% para o Petro, 52% para o lado oposto, 54% dos dois pontos para o Petro, 57% para o Monastir. Nos três pontos, o Petro conseguiu apenas 37%. Muito pouco.
É isso.
Olha, ali é desqualificado. É desqualificado.
E aí o Monastir não falha aos lances livres, não é?
Acabou. O Monastir é campeão. Sai da segunda posição para a primeira. Fazendo fé no histórico... O Petro pode ir à final pela Sibéria e conquistar a prova.
É verdade. Portanto, 76-70, de qualquer maneira, o Petro ainda a tentar o máximo. Olha, acaba de falhar, mas há também mais uma falta. Mas como tu dizes, neste momento faltam 55 segundos, 6 pontos de diferença. Os jogadores do Monastir.